Muito bem, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos começar os nossos trabalhos. Espero que tenham tido já a oportunidade de recuperar da intensa campanha que todos fizeram, com certeza, terem avaliado os resultados que aconteceram, e o mundo continua e os nossos trabalhos também, e é por isso que estamos aqui. Hoje temos esta audição para ser realizada. É resultado de um requerimento do Partido Comunista Português acerca do processo de privatização da ANA. E temos connosco o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Luís Arnaud, e o Sr. Presidente da Comissão Executiva, o Dr. Thierry Ligonier. O nosso modelo, com as grelhas que temos, é que os nossos convidados ou requeridos podem fazer uma intervenção inicial de 10 minutos, se assim o entenderem, e depois partimos para perguntas dos grupos parlamentares, resposta, pergunta, resposta, numa primeira ronda, e depois numa segunda ronda já será perguntas em contínuo, portanto seguidas, e uma resposta conjunta também. Portanto, é este o modelo. Não sei como é que pretendem atuar. Uma intervenção inicial. Pronto, sim senhor. Então faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas e Habitação, senhoras e senhores deputados. Permitam-me, antes de mais, cumprimentar a todos os presentes, os deputados que entregam esta comissão, e é sempre, para mim, pessoalmente, um gosto e um prazer voltar a esta casa onde muitos anos aqui estive, e em particular aqui, hoje nesta comissão, rever antigos colegas, como nomeadamente o António Filipe, enfim, e muitos outros que aqui estão, que tive o gosto de trabalhar em conjunto. Na sequência do requerimento inicial apresentado pelo Partido Comunista Português, decidiu esta comissão proceder a um conjunto de audições sobre o processo de privatização da ANA e sobre a gestão da concessão. Entre essas audições conta-se a da ANA, na minha pessoa enquanto Presidente do Conselho de Administração, e do Engenheiro Thierry Ligonier, que aqui me acompanha na sua qualidade de Presidente da Comissão Executiva. Embora nos tenha sido transmitida a possibilidade de fazermos esta apresentação inicial, pareceu-nos preferível vir fazê-la repartidamente entre uma primeira parte introdutória que farei e uma segunda parte do Engenheiro Thierry, que iremos disponibilizar com uma apresentação de dados concretos relativamente à questão da gestão, e deixar o resto do tempo disponível para perguntas e respostas, Srs. Deputados, que é para isso que na realidade aqui estamos. Nessa medida, esta minha curta declaração desejava apenas deixar duas notas muito claras. Como facilmente se compreenderá, a Vinci não teve qualquer intervenção na condução do processo de privatização, nem na definição dos termos e condições que o mesmo obteceu. Nem poderiam, evidentemente, tê-la tido por imperativo legal. Com efeito, um procedimento concursal público tem de ser marcado por natureza pelo respeito, entre outros, pelos princípios da concorrência, pelo princípio da publicidade, pelo princípio da transparência, pelo princípio da igualdade de tratamento e não discriminação. A Vinci foi apenas um dos concorrentes que se apresentou a esse procedimento concorrencial de privatização da ANA. Teve nele o mesmo tratamento que todos os outros e foi escolhida pelo governo português pela singela circunstância de ter apresentado longe a proposta mais favorável, desde logo no plano económico, com um valor de 638 milhões de euros acima da segunda melhor proposta, isto é, 26% acima da segunda melhor proposta, com um múltiplo de 15 vezes o EBITDA. Creio, por isso, que as questões que esta Comissão considera haver por esclarecer acerca das decisões atinentes ao processo de privatização deveriam ser colocadas aos responsáveis políticos que conduziram esse processo. Contudo, não podemos deixar de recordar o elogioso comunicado da Comissão Europeia de 19 de junho de 2012 sobre o processo de privatização, bem como a auditoria feita pelo Tribunal de Contas em 2013, constante o processo 16-13, ignorada até agora nesta segunda auditoria. Sublinho que não se trata de qualquer tentativa de fugir ao escrutínio desta Comissão por parte da ANA. Trata-se tão só, Srs. Deputados, de deixar antecipadamente claro que não nos é possível responder a perguntas relacionadas com matérias em que não interviemos, nem poderíamos, como é óbvio, ter tido qualquer intervenção. Diferentemente, estamos inteiramente à vossa vontade e temos, inclusive, todo o interesse em esclarecer tudo quanto for considerado necessário ou útil acerca do modo como a ANA tem agido na qualidade de concessionária ao longo de mais de 10 anos, bem como a relação estabelecida com o concedente do Estado português. Sublinho, aliás, a este propósito, que a ANA não se revê de todo, em todo, nas considerações altamente críticas feitas no requerimento do Partido Comunista Português, em particular no seu quarto parágrafo. Mas os factos falam por si e desmentem essas afirmações. E são claros quando, nas mais diversas dimensões, evidenciam o acerto global dessa gestão e das indesmentíveis vantagens que para Portugal e para os portugueses daí advieram. Apesar, há que não esquecer das consequências dramáticas que a epidemia do Covid-19 teve na atividade aeroportuária e na execução do contrato de concessão. Vantagens estas que foram muito relevantes, dado o papel ativo que a ANA e a Vinci tiveram no impulsionar, no dinamizar e no potenciar da atividade turística em Portugal nos últimos 10 anos, com um papel ativo e um papel dinamizador, nomeadamente nos destinos de Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada e Porto. Mas, Sr. Presidente, sobre estes dados em concreto e indesmentíveis, que serão seguramente do maior interesse desta Comissão, pediria, com a sua autorização, ao meu colega engenheiro Thierry Ligonier para os apresentar. E ficamos, e fico inteiramente à disposição da Comissão.
Faz favor, Sr. Engenheiro, pode seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os deputados aqui presentes. E, portanto, naturalmente, responderemos aí no discurso da sessão de perguntas sobre o objeto do requerimento do PCP. Mas é com agrado também que nós pronunciamos também sobre o desempenho da concessão na última década para a ANA e para o Estado, porque parece claro que esse desempenho também faz parte da avaliação da opção do Estado em 2012, como o requerente também defendeu nas audições anteriores. Para nós, que somos normalmente discretos e focados no nosso trabalho, é importante e justo podermos vir aqui defender o nosso balanço e o bom nome da nossa empresa, que sempre esteve ao lado do país nas várias crises que o país atravessou. Vale a pena recordar, aliás, em 2012, esse ano, 2012, quando as perspectivas económicas de Portugal eram muito preocupantes e as empresas naquela altura estavam a fazer planos para preparar uma eventual saída do euro. Pode parecer que já foi há muito tempo, mas neste contexto que a Vinci adquiriu a ANA, apostando de uma forma muito arriscada naquela altura na recuperação económica do país e apostando também que a Vinci poderia contribuir a essa recuperação. Hoje, esse contributo reflete-se numa recuperação espetacular da taxa de emprego, do balanço comercial e na redução da dívida pública. E a principal razão desta evolução, provavelmente, conta com um dos parâmetros que mais mudou na economia do país, que é o turismo. O turismo vem em Lisboa, vem no Porto, vem em Faro, vem nas ilhas, por avião. 95% depende da conectividade aérea que nós ajudamos a organizar. É justo salientar isso porque a história contada sobre esta privatização e sobre a nossa empresa é muitas vezes incorreta e agradecemos a esta Assembleia a oportunidade de transmitirmos alguns factos. Estes factos e os números que seguem, que vou explicar, demonstram um enorme benefício para o Estado português da privatização da ANA. Nos 10 anos anteriores à privatização, o tráfego da ANA cresceu, em média, 4,2% ao ano. Vou mostrar talvez aqui um gráfico para ilustrar isso. Nos 10 anos após a entrada da Vinci, o tráfego cresceu 7,7% ao ano e 10,7% antes da crise pandémica. Portugal, obviamente, é atrativo, obviamente que isto é um elemento decisivo no desenvolvimento do tráfego, mas este ponto de inflexão demonstra muito claramente aqui o contributo do nosso trabalho e nosso trabalho em conjunto também com as entidades turísticas do país e com as companhias aéreas. Não é um caso que foi precisamente a partir de 2014 que o ritmo anual de crescimento aqui deste tráfego mais do que duplicou. Nos 10 anos anteriores à privatização, também a ANA pagou ao Estado 168 milhões de euros de IRC. nos 10 anos após a entrada da Vinci na gestão da ANA, fruto deste crescimento, a ANA privada pagou 741 milhões de euros da IRC, ou seja, um crescimento de 440%. Mais importante ainda, Lisboa teve o segundo maior crescimento da Europa, entrada no top 20 dos aeroportos. Vou passar uns slides aqui. Vamos distribuir esta apresentação. O segundo maior crescimento da Europa de 2013 a 2023 em termos de conectividade aérea direta, apesar das limitações da capacidade que nós conhecemos e decorre do processo de escolha da localização de expansão do sistema aeroportuário de Lisboa. Nos aeroportos portugueses, entre 2013 e 2023, registraram-se 44 novas companhias aéreas, 134 novas rotas e mais 34,3 milhões de passageiros, ou seja, um aumento de 107%. Os verdadeiros benefícios da privatização não podem ser, portanto, escondidos atrás de um debate sobre apenas os resultados económicos da ANA. Não estamos a falar da mesma escala, obviamente, quando discutimos de ajustes realizados há 11 anos a um valor da empresa de 3 mil milhões. Não falamos do impacto do desenvolvimento do tráfego que a ANA e a Vinci e os seus parceiros impulsionaram durante estes 11 anos e que vimos aqui ilustrada e que teve um efeito transformador evidente na economia portuguesa. É bom relembrar que apenas 1% de tráfego adicional para alimentar a 95% uma indústria turística que representa 20% do PIB nacional, ou seja, 45 mil milhões de euros, se não estou errado, cada ano representa cerca de 450 milhões de euros. Ontem, o tráfego total já tinha aumentado nos aeroportos portugueses em 4,5% face ao período homólogo de 2023. Portanto, o contrato de concessão da ANA pode deixar dúvidas, é legítimo questioná-lo, mas não há dúvidas nenhuma sobre os objetivos estratégicos deste contrato para o Estado, que era maximizar o encaixe da privatização da ANA, e vimos aqui os preços oferecidos pelos diferentes concorrentes, e também incentivar o concessionário privado a desenvolver o tráfego aéreo e a conectividade do país. E a Vinci cumpriu integralmente estes objetivos estratégicos e continua a fazer o seu trabalho com o maior profissionalismo e maior seriedade, criando riqueza e empregos para Portugal de uma forma sustentável. Ficamos disponíveis, portanto, para as vossas perguntas, para esclarecer as questões levantadas no requerimento, as temáticas da gestão ou as declarações feitas durante as audições anteriores. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Doutor Alizar Nosso, engenheiro Thierry. Passamos então à fase das perguntas. E o primeiro interveniente é o Partido Comunista Português, enquanto requerente. E o senhor deputado António Filipe pode intervir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e cumprimento o Dr. José Luís Arnaud, com quem trabalhei muitos anos nesta Assembleia, e o engenheiro Thierry Ligonier. Na verdade, é importante para nós ouvir aqui a administração da ANA Aeroportos, embora, evidentemente, que aquilo que nos importa com este ciclo de audições, avaliar, tem que ver, sobretudo, com os responsáveis políticos que foram responsáveis pelo processo de privatização da ANA Aeroportos. Compreendo que, do ponto de vista dos acionistas da ANA Aeroportos, particularmente a Vinci, tenham razões de grande satisfação relativamente a esta concessão. Evidentemente que, enquanto administradores de uma empresa privada, o vosso objetivo é, sobretudo, defender os interesses dos respectivos acionistas, a perspectiva de quem tenha como interesse defender os interesses do Estado português, a perspectiva será naturalmente diferente. E, portanto, eu não os venho criticar por serem capitalistas, porque sei que são. E, portanto, quem aqui pode ser objeto de crítica, e daí, obviamente, que é com os responsáveis políticos pelo processo de privatização que teremos que pedir contas relativamente à defesa dos interesses do Estado português, mas há alguns aspectos para os quais a participação da administração da ANA tem importância do nosso ponto de vista. Houve aqui uma referência à auditoria do Tribunal de Contas, e é uma auditoria de 2015, que disse o Dr. José Luís Arnoux, que tem sido ignorada. Ela não tem sido ignorada, e aliás foi esclarecido pelo próprio Tribunal de Contas, em ofício que recentemente enviou a esta comissão, de que o relato dos auditores de 2015 não é da autoria do Tribunal, que sobre o mesmo não se pronunciou. Trata-se de uma peça intercalar, em construção, não constituindo, pois, um relatório de auditoria do Tribunal, e que foi cancelado por deliberação do plenário de 25 de janeiro, do plenário do Tribunal de Contas, de 25 de janeiro de 2018, com o fundamento que os trabalhos desenvolvidos não apresentam suficiente consistência. E, portanto, a decisão do Tribunal de Contas não é essa. A única decisão que há do Tribunal de Contas é, de facto, a da auditoria 16/2023, que foi essa, sim, aprovada no plenário do Tribunal de Contas e que justificou, de tal forma ela é arrasadora relativamente ao processo de privatização da ANA Aeroportos, que justificou, aliás, não apenas estas audições, mas, mais do que isso, a proposta de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre esse processo. Mas o Sr. Engenheiro trazia aqui os números de tráfego em abono da gestão da Vinci, que obviamente se baseiam no facto de Portugal ser um destino turístico atrativo. Eu creio que estes números de tráfego ocorreriam independentemente da entidade gestora dos aeroportos nacionais, porque eles decorrem, de facto, da situação privilegiada de Portugal relativamente enquanto destino turístico. E referiu aqui, enfim, o que a ANA pagou de IRC, enfim, também era melhor que não pagasse, mas eu creio que há alguns aspectos que vale a pena referir. E eu gostaria de saber qual é a justificação para ter havido, após a privatização, uma enorme quebra de investimentos, designadamente no aeroporto Humberto Delgado. O investimento de...
Sr. Deputado, vamos terminando, entretanto.
Tenho que terminar, Sr. Presidente. Quanto tempo é que eu tenho?
É verdade. Mas faça as perguntas.
Eu gostaria de saber já agora quanto tempo é que eu disponho.
São 3 minutos, como vê, a tolerância já está
3
muito
elevada. 3 minutos?
É verdade.
Sr. Presidente, eu acho isso uma coisa...
Por isso, bom, é que estou a dar mais tolerância, como era querendo,
Não, eu gostava de pensar que tinha pelo menos 5 minutos, era essa a minha convicção.
Está quase a acabar nisso.
Eu gostaria então que me explicasse o seguinte, como é que justifica que tenha havido uma quebra tão grande de investimento, quando comparado entre os últimos anos da ANA pública e os anos de concessão, como é que se justifica que haja uma redução de trabalhadores, quando comparado sobretudo com o aumento de tráfego? Como é que se compatibiliza isso? É que o número de trabalhadores ao serviço da ANA, e já não referindo os processos sucessivos de subcontratação, e gostaria de saber qual é a evolução em termos laborais dos recursos humanos da ANA Aeroportos, quando confrontado com o tráfego, como é que justifica o aumento contínuo das taxas que tem justificado a insatisfação também de praticamente todas as companhias aéreas relativamente ao aeroporto de Lisboa? E gostaria que nos pudesse esclarecer alguma coisa relativamente ao processo de aquisição das lojas francas, à TAP, que tem sido também esta transformação dos aeroportos portugueses em centros comerciais, tem sido também um dos reparos que mais frequentemente tem sido feito à gestão da ANA dos aeroportos portugueses, particularmente no aeroporto de Humberto Delgado, com grandes constrangimentos, designadamente do acesso de passageiros e do trânsito de passageiros no aeroporto, que tem justificado, enfim, notícias públicas
muito bem,
e grande insatisfação por parte dos utentes.
Senhores deputados, uma tolerância excessiva, mas é o requerente, enfim, e dá-se perante a circunstância até 3 minutos, sendo requerente, não sei, temos que pensar nisso talvez futuramente sobre esta grelha. De qualquer das formas, tive essa tolerância exatamente por esses motivos. Dr. José Luís Arnoux.
Muito obrigado. Não, vamos dividir também aqui a resposta. Só, okay. Só uma primeira nota, que é a parte sobre a quebra do investimento no aeroporto Humberto Delgado. não há... É preciso vermos o que é que aconteceu no aeroporto de Humberto Delgado. Mas já não é verdade que houve uma quebra de investimento. O investimento foi continuado, o aeroporto de Humberto Delgado foi objeto de um acordo com o Estado português relativamente à solução do aeroporto complementar no Montijo e, portanto, toda a dimensão e todo o estudo que foi feito, e foram feitas obras, e o GDR irá mostrar desde saídas rápidas a um conjunto de outras obras que foram feitas, mas todo o investimento e o master plan do aeroporto de Humberto Delgado estava no âmbito do acordo assinado com o Governo. Quando assinámos aquele acordo com o Governo, a solução do Montijo e do aeroporto de Humberto Delgado, não havia opção B, era a opção A. Era a única opção que havia, era aquela. E, portanto, ficámos condicionados a desenvolver, à espera da aprovação da DIA, para desenvolver o desenvolvimento dos trabalhos em conjunto. Posteriormente, acontece que, por razões que o Sr. Deputado António Filipe conhece melhor que ninguém, as câmaras municipais não viabilizaram a persecução do acordado com o Estado e, portanto, houve a necessidade de avançar com um estudo estratégico sobre o novo aeroporto e ficou num compasso, espera, acordado com o Governo, com o então Ministro Pedro Nuno Santos, e ficou acordado esperar-se que houvesse esse estudo estratégico para ver qual era o tipo de investimentos que se iam fazer em Lisboa. Não ficámos quietos, continuámos a desenvolver o terminal sul que vamos desenvolver e outros trabalhos que foram feitos para estarem preparados. Veio depois a CTI, tudo isso, e quando veio a CTI, mal foi concluído, negociámos com o Governo, com o Ministro António Galamba, e assinámos e avançámos, sabendo qual era a linha de rumo e o caminho do investimento a fazer em Lisboa, avançámos com o investimento que está agora, neste momento, já numa fase de arranque, definido que foi a indefinição política sobre o destino a dar ao aeroporto de Lisboa, impediu que aquilo que foi contratualizado e assinado fosse feito. Neste momento, feita a definição e havendo uma definição clara do que foi, do qual é o caminho, avançámos e vamos avançar. Estamos neste momento já, digamos, em pré, na consulta de propostas para avançar com as obras. São investimentos na casa de 200 milhões de euros. Mas, Engenheiro Thierry, se faz favor.
Obrigado, José Luís. Portanto, para responder sobre a parte dos trabalhadores, a quantidade de trabalhadores manteve-se e aumentou ligeiramente face a 2013, obviamente. O resultado desta manutenção são ganhos de produtividade que foram realizados durante estes 10 anos. Otimizando as organizações e não deixando, obviamente, a ANA de criar emprego, em termos gerais, no sector, não apenas a ANA, mas o desenvolvimento do tráfego. Só para dar uma ideia, cada milhão de passageiros equivale à criação de cerca de 850 empregos. Portanto, com 34 milhões de passageiros a mais, é óbvio que o impacto em termos de criação de emprego que isto teve finalmente na economia portuguesa. Em relação à geração de tráfego, isto não é um trabalho passivo. O concessionário de infraestruturas aeroportuárias não é como uma concessão da autoestrada. A procura e o desenvolvimento do tráfego é um trabalho muito ativo. E alguns deputados aqui na sala sabem disso, né? Nós vamos ver as companhias aéreas, trabalhamos com elas para apresentar, de facto, os potenciais de mercado que existem em Portugal, montamos business case. É um trabalho complicado e este trabalho faz-se num contexto concorrencial. É preciso saber também que em determinados desenvolvimentos, eu vou dar um exemplo, que é o desenvolvimento da base da EasyJet no Porto. Esta base foi conquista. Num contexto concorrencial, a EasyJet concursou, de alguma forma, a colocação de dois aviões na base, perguntando aos diferentes aeroportos para fazerem ofertas e propostas, e a EasyJet escolheu a mais vantajosa. Portanto, temos de facto aqui, Sr. Deputado, alguns business cases que nós trouxemos para, de facto, dar o exemplo do trabalho que é feito pela ANA, pelas equipas de desenvolvimento da ANA, para atrair as companhias aéreas e convencê-las, como atores económicos, que eles têm um negócio em desenvolver aqui a conectividade em Portugal, nos aeroportos portugueses. Em relação às taxas estão no contrato, estão reguladas, obedecem a um mecanismo que está definido no contrato desde o início da concessão e que obviamente não alteramos e respeitamos. A estatística que mostrei aqui de desenvolvimento do tráfego demonstra uma coisa muito clara, que as taxas não têm um problema de competitividade nenhum, senão não tínhamos este nível de crescimento muito dinâmico nos aeroportos portugueses. E também há uma coisa que é preciso falar, que poucas vezes se fala, é que, além das taxas, a ANA oferece às companhias aéreas incentivos para o desenvolvimento do tráfego. E só para vos dar uma ideia, foram 220 milhões de euros pagos às companhias aéreas sob forma de incentivos económicos ao desenvolvimento nos últimos 10 anos da concessão. Em relação às lojas francas, as lojas francas foram adquiridas à TAP, acho que foi em 2015, e o objetivo naquela altura era, de facto, dar alguma liquidez à TAP. A TAP tinha esta participação e nós trabalhamos com a TAP naquela altura para monetizar alguns dos ativos. A TAP tinha uma dívida vencida de 36 milhões de euros com a ANA em 2015, e o trabalho que foi feito naquela altura com a administração da TAP é dizer: olha, vamos reduzir a dívida e vamos fazer um abate da dívida com a venda da participação da TAP nas lojas francas. Isto foi, de facto, a decisão tomada pela administração da TAP e por nós, e acho que ajudou, de facto, a melhorar a situação económica da companhia aérea.
Muito bem, Sr. Engenheiro. Agora, para intervir ao Partido Socialista e ao Sr. Deputado André Pinotos Batista, é o Sr. Deputado que intervém. Então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo antes de mais e, na sua pessoa, cumprimentar os nossos convidados José Luís Arnoto e Thierry Lagnoner também. Nós não estamos aqui hoje para avaliar o funcionamento da ANA, não é esse o objeto desta reunião. Nós estamos aqui mesmo para avaliar o que foi o processo de privatização e como é que ela impacta na situação atual desta companhia, mas também da soberania aeroportuária e da latitude estratégica que temos. Uma questão que penso que podia ser esclarecida, eu vou tentar ser muito objetivo nas questões que vou colocar já na senda de audições que tivemos. Alguns de nós perceberão o porquê da discrepância de valores, mas o que é certo é que no PowerPoint que aqui nos foi apresentado é indicado um valor da privatização de 3.080 milhões de euros, que compara depois com outros quatro valores, foi até aduzido pelo Dr. José Luís Arnoto, que era um valor superior à segunda proposta. Existe uma tecnicalidade relativamente à comparação que vou fazer que lhe pedia que pudesse esclarecer, nomeadamente porque no relatório do Tribunal da Auditoria de Avaliação 16/2023 do Tribunal de Contas, o valor que é referido no sumário relativamente ao custo da privatização, ao valor da privatização, é de 1.127 milhões de euros, dizendo até, no seu ponto 3.1, que é 71 milhões inferior. Ou seja, perguntava-lhe o porquê da discrepância entre este valor dos 3 mil milhões de euros e o valor de 1.127 milhões. Existe uma justificação técnica, era bom que se clarificasse, porque no espaço público as pessoas vão ouvindo valores diferentes e, portanto, convinha ter uma resposta sobre isto. Uma outra matéria na qual me queria centrar prende-se com as negociações que estão a ser encetadas, tendo em conta a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. Não tem sido muito claro por parte do Governo, evidentemente que a ANA não é uma entidade pública, mas é do interesse fazer este esclarecimento. Qual é o prazo que a ANA vê, ou que tem negociado com o Governo, para o fim das negociações, ou se é possível fazer essa previsão? Recordo que o Sr. Doutor teve uma declaração em que disse recentemente que não era expectável que fosse tudo muito breve, pareceu-me até uma declaração equilibrada. Não pareceu tão equilibrada ao comentador político Miguel Relvas, e pedia-lhe que pudesse também aproveitar esta oportunidade para fazer este esclarecimento, que dizia que eram inaceitáveis as suas declarações, nomeadamente porque Portugal não era um país do terceiro mundo, e gostava de lhe dar esta oportunidade. De hoje aqui, deixe-me só, se o doutor não me leva mal, deixe-me só, estou-lhe a dar a oportunidade de responder a Miguel Relvas sobre uma coisa que tem a ver com a matéria que hoje aqui estamos a discutir e não outra. Disse o seguinte, à Ana, para fazer este esclarecimento, assegurou que é inaceitável e assinou com uma chamada de José Luís Arnoto ao Parlamento para ter coragem de vir dizer em público aquilo que soube de uma reunião secreta com investidores, porque se apanhou a ato. Ora, isto é leviandade de um comentador, é aquilo que é a apreciação de um deputado desta Casa, como o Sr. Presidente também foi, mas acho que é a oportunidade indicada para poder esclarecer sobre reuniões secretas e atas, porque parece quase uma ameaça velada que era feita por este comentador a Vossa Excelência. Conhecendo-se há tantos anos da vida pública, acho que era essencial aproveitar a oportunidade e o espaço mediático que temos hoje para esclarecer. Uma última questão que se prende com o seguinte é como é que a ANA tem avaliado com este novo governo, o processo de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, que expectativas é que também tem, porque nós vamos ter que fazer essa sindicância e vocês são, de facto, um stakeholder importantíssimo, sobre o qual importa também perceber como é que têm visto a evolução e em que prazo julgam ser execuível, razoável e racional podermos ter o aeroporto a funcionar em Alcochete. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só.
Muito bem.
Muito obrigado. Obrigado pelas suas questões, que mas leu mal as declarações que o engenheiro Miguel Relvas faz, ou o doutor Miguel Relvas faz, não é relativamente às declarações que eu fiz, as declarações que foram feitas num encontro de investidores pelo presidente do Grupo Vinci, o senhor Nicolas Notebaert, não foram relativamente a mim. Portanto, deve ter lido mal a notícia, ou então leu rapidamente. As declarações foram feitas relativamente a encontros com investidores, e é evidente que, perguntada a questão, com toda a sinceridade e com toda a naturalidade, o presidente da empresa esclareceu que o processo não era para amanhã, era um processo de negociação que tem prazos legais estabelecidos e que, portanto, haveria de demorar algum tempo ainda até ver essas declarações. E, portanto, foi isso que foi dito, foi isso que foi feito numa reunião de investidores. Não há nada à porta fechada, foi uma reunião de investidores que estavam curiosos de saber como é que se passava, quando é que ia ocorrer, se era já amanhã ou naquele exercício orçamental. E o Presidente da Vinci, que é uma pessoa altamente cautelosa e um gestor de topo muito experiente, que já era a maior empresa concessionária do mundo, portanto, como calcula, disse com toda a sua calma e serenidade que o processo ia se iniciar. Os prazos não estão na lei. O contrato de concessão prevê agora um prazo de 180 dias para haver um high-level project, depois há um prazo para negociação, há um prazo para projeto, os prazos serão. O que pudermos encurtar, obviamente, que será encurtado, o que pudermos fazer mais rápido, faremos mais rápido, mas vamos cumprir aquilo que está na lei. Relativamente à questão do valor, o valor é global. Uma coisa é o que foi pago, outra coisa foi a dívida da empresa que foi assumida. Thierry, se não te importas?
Sim, claramente. Não, para esclarecer, acho que...
Já sabia que tinha essa pergunta.
Sim, este não tínhamos preparado um slide. Bom, é bastante simples na realidade. Portanto, os 13.080 mil milhões que foram referidos representam o valor da empresa. Este valor da empresa... Foi pago ao Estado português através de duas coisas. Um é a assunção de dívida por parte do concessionário privado e o outro é um pagamento em caixa que, portanto, equivale a 2,4 mil milhões e o mesmo divide-se em três partes. A venda das ações da ANA, portanto, isto é um caixa de caixa, não é? De dinheiro por parte do Estado, é 1,127 mil milhões de euros que o Sr. Deputado estava a referir, 1,2 mil milhões é o direito de entrada, digamos, que está no âmbito do contrato de concessão, e os 30 que estamos aqui a falar de dividendos de 2012 foi um pagamento antecipado de dividendos em 2013. E, portanto, o resto é a assunção de dívida líquida a nível da ANA. É isso, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado do PSD, para fazer o deputado Marco Claudino. Pastor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia também ao Sr. Presidente da Conselho de Administração e ao Sr. CEO da ANA, o Sr. José Luís Arnoux, o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier. De facto, este pedido para aqui virem por parte do PCP não nos surpreende em termos até da sua formulação, que tem sido coerente ao longo do tempo. Aquilo que surpreende um pouco tem a ver com as posições inconstantes nos últimos tempos do Partido Socialista relativamente àquilo que é ou não a privatização. Recordo, aliás, que há não muito tempo, numa entrevista, o Dr. Pedro Nuno Santos disse que poderia ter sido revertido, mas não foi essa a opção, dando a entender, a interpretação minha, de que se mandasse, de facto, teria revertido a privatização da ANA. E, portanto, queria fazer aqui alguns comentários para que nós possamos também perceber, uma vez que os senhores como bem disseram na pronúncia ao relatório, não, verdadeiramente não tem que se pronunciar sobre aquilo que não foram parte, não fizeram parte, que foi a privatização, mas sobre aquilo que tem a ver com a posição do Partido Socialista. E é bom recordar uma ou duas coisas muito simples. Durante o período de governação do engenheiro Sócrates, foi por três ocasiões prevista a privatização da ANA. Em 2010, no Programa de Estabilidade e Crescimento, em 2017, numa resolução do Conselho de Ministros número 20, e em 2006, através da resolução do Conselho de Ministros número 24. Em três ocasiões, em tempos onde o PS de Sócrates apresentava o país ainda como um oásis, foi prometida a privatização da ANA. Não por uma assunção de necessidade, mas mesmo por convicção. Mas podemos ir mais longe ou mais atrás. É que a privatização da ANA esteve prevista bem antes disso. É verdade, desde 1996. Repito, 1996. Ou seja, há 30 anos atrás, já o governo liderado pelo engenheiro Sócrates, pelo engenheiro Guterres, queria privatizar a ANA. É mesmo caso para dizer que o PS queria fazer a privatização da ANA há tantos anos, que caso tivesse conseguido ou sabido executar, teria sido privatizada em escudos e não em euros. O PS é, por isso, campeão da vontade de privatizar da ANA, apesar de muitas vezes parecer que não. Em tempos de maior normalidade financeira ou maior dificuldade, o propósito foi sempre claro, o Estado deveria privatizar a ANA. Mas vamos a 2011, porque é muito importante e é o contexto que temos. Sabemos como foi, apesar de alguns ainda tentarem contar outra versão. O governo do Partido Socialista, após ter levado o país à bancarrota, teve de andar de mão estendida a pedir ajuda financeira internacional. A pedir ajuda, desde logo, na iminência do Estado não ter dinheiro para cumprir com os seus compromissos mais básicos, designadamente os salários dos trabalhadores. E foi neste quadro que foi inscrito no memorando de entendimento a necessidade, e vou repetir, e vou sublinhar, de acelerar o programa de privatizações. E é muito importante este dado, acelerar o programa de privatizações. Um programa que previa a privatização da ANA. Estes são os antecedentes e este é o contexto. E, portanto, é o contexto com que o governo liderado por Pedro Passos Coelho se deparou. Um programa de privatizações aprovado por dois governos do Partido Socialista anteriores. Um memorando de entendimento vinculado ao Estado português que mandava acelerar as privatizações. E não é irrelevante os cofres vazios que obrigavam especialmente o país a arrecadar receitas. Mas vamos aos factos da privatização. A par pública, são 6 minutos, convidou 56 potenciais investidores, podem desconhecer, mas é assim, com vista a poderem manifestar interesse na aquisição da ANA, tendo 36 assinado acordo de confidencialidade e recebido informação adicional. Destes, 8 apresentaram proposta não vinculativa, tendo os 5 candidatos com propostas mais elevadas passada à fase de apresentação de propostas vinculativas. De entre os 4 que apresentaram propostas, Avanci ofereceu mais, já aqui foi dito, 638 milhões de euros relativamente ao segundo candidato. Mas há um dado adicional. Apresentou uma proposta que foi 50% acima do valor da avaliação média efetuada pelas entidades independentes que tiveram a seu cargo a avaliar o valor global da ANA. Tratou-se de um processo transparente, de um processo aberto. Um processo salvaguardador dos interesses do Estado com maximização de receita. Um processo que foi precedido, isto é muito importante assinalar, dos parceiros por parte da ANA, da parte pública e da Comissão Especial de Acompanhamento, nomeada de acordo com a Lei 4 de Privatizações. Uma comissão especial de enorme prestígio, liderada por uma personalidade cuja integridade e isenção são, creio, à prova de bala. António Sousa foi governador do Banco de Portugal, nomeado por um governo do PSC, mas também foi presidente do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos, nomeado por um governo do Partido Socialista. A Comissão de Acompanhamento emitiu, e cito, parecer favorável relativo à regularidade, imparcialidade e transparência. Mas há mais. Quem também se pronunciou sobre este processo foi a Comissão Europeia, dizendo que o processo de negociação escolhido respeitou os critérios de abertura, transparência e não discriminação. Acrescentando ainda, a Comissão observa que as autoridades portuguesas escolheram a mais elevada das propostas em ambas as fases do processo de privatização. Sobre a regularidade do processo e pela maximização do encaixe financeiro, emitiram assim para ser favorável a par pública, a ANA, a Comissão de Acompanhamento e a Comissão Europeia. Repito, foi um processo acompanhado, transparente e onde ficou salvaguardado o interesse institucional. Agora alegam alguns com legitimidade que temos um parecer. Um parecer e um relatório, final de contas. É um relatório repleto de apreciações políticas, embora para o qual não tenha havido, como creio seria elementar que tivesse havido, aliás, como diz e bem o requerimento do Partido Comunista Português, que deve ser confrontado os decisores políticos, foi aquilo exatamente aquilo que o relatório e o Tribunal de Contas não fez. Não chamou nenhum decisor político relativamente a isso. E mais,
foi um relatório que teve 4 declarações de voto. E num deles foi mesmo arrasador para os próprios colegas. Numa das declarações de voto, diz assim a senhora juíza conselheira, de forma muito lapidar: o relatório faz apreciação de decisões políticas que não cabem ao Tribunal apreciar. Repito, faz apreciação de decisões políticas que não cabem ao Tribunal apreciar. Se há algo de arrasador, é mesmo esta declaração de voto vencido para os seus colegas.
Muito bem,
mal seria só terminar dizendo o seguinte.
Está dito?
Uma pergunta muito simples, até porque muitos dos dados foram clarificados. O senhor está, não sabe gerir o seu tempo e usa metade.
Pergunte,
senhor
deputado, faz favor,
Queria fazer uma pergunta muito simples. É que esse relatório diz uma coisa também muito lapidar relativamente
ao acompanhamento. Ah, não, a pergunta, senhor
deputado. E a pergunta é esta. Foi sempre prevista a existência de uma comissão de acompanhamento da concessão por parte do Estado. Foi alguma vez criada essa comissão de acompanhamento ao longo destes últimos anos? E que tipo de acompanhamento foi feito pelo governo junto da área?
Muito bem, senhor deputado. Muito tempo esticadinho, já chega, tem a pergunta feita. Senhora Doutor José Luís Arnaud.
Lá ver. Muito obrigado, senhor Presidente. A concessão foi permanentemente acompanhada por todos os mecanismos que estavam previstos na lei. Havia 2 mecanismos. Um mecanismo previsto no âmbito da ANAC, que é a entidade que faz a regulação diária da gestão aeroportuária, através daquela que é o desenvolvimento da atividade diária da empresa, que é levada a cabo pela Comissão Executiva, e depois havia no âmbito do processo de priorização o chamado Framework Agreement. O Framework Agreement tinha uma comissão, digamos, de acompanhamento que era gerida pela par pública, a qual foi constituída e a qual chegou a reunir, tanto quanto sei, 2 vezes. O Framework tinha um prazo de validade de 10 anos, expirou no passado mês de setembro e, portanto, era um plano de implementação dessa fase. A Comissão de Acompanhamento, Sr. Deputado, porque eu fiquei na dúvida, a Comissão de Acompanhamento da Privatização era uma comissão nomeada pelo Governo, foi presidida pelo professor António de Sousa, que veio aqui a esta casa e que elogiou a forma como a privatização tinha ocorrido e o elevado encaixe financeiro que o Estado português tinha tido. E isso foi dito aqui nesta Assembleia pelo Presidente da Comissão, como foi o Presidente António de Sousa. Todo o resto, a gestão diária é acompanhada pela ANAC, que é a entidade reguladora. A entidade gestora do contrato de concessão era, de uma forma um pouco obtusa, durante algum período de tempo, foi a ANAC simultaneamente que geria o contrato de concessão e a regulação. Hoje em dia foi clarificado com este Governo que passaria a gestão do contrato de concessão passaria para o IMT, onde está neste momento. E pronto, eu penso que esta cobre, digamos, as três entidades e as três questões que se queria referir, porque eu não havia dúvida se era exatamente este o âmbito. Não sei se o Engenheiro Henrique quer acrescentar alguma coisa.
Então continuamos com o Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento especial e agradecimento por terem vindo à Comissão ao Dr. José Luís Arnaud e ao Engenheiro Thierry Ligonier. Bom, eu tenho que fazer este enquadramento que parece-me óbvio. Quando o Partido Comunista quer aferir sobre um processo de privatização e chama a atual Administração e Comissão Executiva e a Comissão de Trabalhadores, eu acho que está tudo dito em relação ao requerimento, porque eu saiba, nem foi nenhum dos 2 convidados que estão aqui à mesa, nem ninguém da Comissão de Trabalhadores, que teve em mãos o processo de privatização. Quanto a isto, estamos explicados. Agora, há questões que, saindo do requerimento do PCP, porque aqui neste requerimento pouco ou nada interessa em relação às entidades que estamos a ouvir hoje e que ouvimos na passada semana, há que perceber o seguinte. O aeroporto de Ponta Delgada, o aeroporto de Humberto Sá Carneiro, tem realmente... o aeroporto Francisco Sá Carneiro, peço desculpa, é assim mesmo, peço desculpa pelo erro, tem já há muito tempo... Muito obrigado. Tem já há muito tempo situações deficitárias que importa corrigir, até porque estavam no contrato de concessão. E veio o Governo agora dar 120 dias à ANA para resolver estas questões. Porque há realmente no contrato de concessão, e isto compete sim nós apurarmos junto da administração da ANA, as obrigações no contrato de concessão. E essas obrigações, que são várias, dou-lhe um exemplo, o prolongamento do taxiway para a pista 21 não está resolvido. E isso permite resolver os desafios do cruzamento sistemático na pista norte. Isto causa um impacto grande em termos de tráfego. Outra coisa importante também é a construção de saídas rápidas da pista. Isto estávamos a falar do contrato de concessão, anexo 9, uma vez que disseram na apresentação inicial que não havia estas obrigações. Há, e são várias. A expropriação de armazéns na zona de entradas múltiplas da pista 21, por exemplo, construção de saídas rápidas de pista, outro exemplo. São várias as questões que não foram cumpridas até agora pela ANA e que deviam ter sido, que estavam nesse contrato de concessão. Os lucros também. É importante falarmos nos lucros da ANA e como toda e qualquer empresa, seja ela pública ou privada, tem naturalmente o objetivo, o lucro. Eu sei que isto faz confusão aos partidos de esquerda, naturalmente, mas as empresas servem para dar lucro, para crescer e para contribuir para a economia nacional. E há que ressalvar isto. Os resultados líquidos de 23, face a 2022, cresceram 22%. Cresceram mais de 1.000 milhões de euros. Isto, naturalmente, que é sintomático do funcionamento da equipa da administração da Aeroportos. Goste-se ou não, os resultados são estes. Mas há que ter em conta também uma coisa muito simples. O crescimento de passageiros de 66 milhões em 2023. E a pergunta que eu deixava inicial era: se o aeroporto tivesse já com as devidas obras que estavam previstas de alargamento, este valor teria sido ou não muito superior, o de passageiros? Nós acreditamos que sim. Acreditamos também que a ANA tem um papel fundamental no turismo em Portugal, que é um motor, que é um contributo para a entrada de passageiros no país e que faz aumentar as receitas do país. Mas também nos preocupa o aumento das taxas. A Ryanair, uma das principais companhias a operar em Portugal, já avisou que este ano ia cortar um avião para a Madeira e que ia diminuir significativamente os voos para Faro e Porto. Outra questão que se impõe, sabendo já de antemão que o Governo decidiu pela localização de Alcochete, até que ponto companhias que no passado já admitiram que se saísse da Portela iriam reduzir drasticamente os voos, e uma delas foi a Ryanair, através do CEO, numa entrevista que deu no ano passado. Como é que a ANA vê esta solução ao Alcochete? Seria Portela mais um a solução adequada? Seria outra solução nova apresentada entre as várias que estavam anunciadas que seriam alvo de estudo pela CTI? É uma questão. Sr. José Luís Arnaud, eu gostava também de lhe deixar outra questão que me parece pertinente.
Será a última questão, Sr. Deputado.
Sim. Com a devida tolerância, Sr. Presidente, uma vez que o PCP quase dobrou o tempo, acho que também temos esse direito.
Expliquei por que razão. Foi uma razão.
Sr. Presidente, a razão está, naturalmente, na grelha de tempos que está definida.
Exatamente.
E que é de conhecimento isso de todos. E o Sr. Deputado requerente devia Sr. conhecer Deputado também a grelha de tempos.
A pergunta, vamos lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Eu acrescentava o seguinte, Sr. José Luís Arnaud, e gostava que me desse uma explicação cabal para isto. Disse que a TAP tem 6 milhões de dívida à ANA. A TAP é uma empresa, ainda ela nacional, e que nós temos bastante orgulho e que a defenderemos sempre. E eu pergunto-lhe, quanto é que a TAP perde atualmente com as condições do Aeroporto de Lisboa? Quanto é que são as perdas de ligações, de atrasos originários na concessão, na gestão aeroportuária. Quanto é que a TAP perde por atrasos nos voos, por perdas de bagagem? Tudo devido a constrangimentos verificados no aeroporto da Portela. Isto é importante percebermos que a TAP e a ANA, enquanto companhias nacionais, devem trabalhar em estreita articulação para beneficiar ambas, para beneficiar os passageiros, para beneficiar também todos os que confiaram nestas duas empresas. E isto é muito importante. Não devemos criticar, nem devemos dizer desta forma que a TAP deve 6 milhões à ANA, da mesma forma que a TAP também não se deve queixar publicamente da gestão da ANA. Muito obrigado.
Está feita a pergunta. Doutor José Lizardo, faz favor.
Está bem, vamos aqui dividir aqui esta questão. Primeiro, duas questões. Resolver já o problema da TAP. A dívida da TAP ao Sr. Deputado Filipe Melo, a dívida da TAP que o meu colega mencionou era em 2015. Era uma dívida pública. Hoje não há dívida da TAP. A dívida era uma dívida que não era 6, era 36 milhões de euros de taxas que devia de funcionamento à ANA e foi regularizada através da transação das lojas francas. Isso foi em 2015. Já lá vai. Hoje em dia a situação da TAP está completamente resolvida. E a nossa relação com a TAP é excepcional. E, portanto, é o nosso maior cliente, assim se pode dizer, é o nosso maior parceiro e a relação a nível das comissões executivas e até a todos os níveis é excepcional. Bom, quanto às obras, eu expliquei-lhe, lá ver, as obras não foram feitas, eu expliquei aqui, e há salvo erro, Thierry, são 24 cartas, não é? Há 24 cartas que se justificam, 21 cartas, em que foi decidido nas diversas fases com os governos anteriores não avançar com aquelas obras enquanto não houvesse uma definição do modelo, se era o aeroporto Lisboa mais Montijo, depois da decisão das câmaras do Partido Comunista de inviabilizarem a solução assinada com o Governo, havia que fazer o estudo de impacto estratégico ambiental e que havia que ver que obras é que iam-se fazer e qual era a solução. No momento que houve uma solução e que houve uma definição, houve uma resolução do Conselho de Ministros em dezembro e agora estamos a implementar, lançámos o que nós, entretanto, fizemos os projetos, as plantas, tudo, pedimos à DIA, pedimos à APA para autorizações, com os concursos públicos foram lançados em janeiro, concursos de propostas para as obras, que são 200 e tal milhões de euros, foram feitos e estão a andar. Isso é só para lhe dizer. Mas, portanto, só para lhe dar essa questão. E por isso pedi agora, do ponto de vista técnico, a explicação, porque o tráfego seguramente continua a crescer e tem continuado a crescer e o aeroporto tem os constrangimentos que tem, mas isso é a realidade que temos.
Sim. Obrigado, Zé Luís. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Só para esclarecer em relação aos investimentos que foram falados, a questão do prolongamento do taxiway paralelo, as saídas rápidas, as expropriações de armazéns, as saídas rápidas, na realidade, foram feitas já há algum tempo. Uma delas não entrou em serviço, aguardando por uma segunda fase de desenvolvimento, que depende, de facto, dependia da disponibilização de uma parte do AT1, porque vem de facto utilizar uma parte deste espaço. Em relação aos outros dois, prolongamento do taxiway paralelo e a expropriação de armazéns, estes investimentos foram discutidos com o concedente durante o ano 2022, se bem me lembro, porque na realidade, para podermos aproveitar estas infraestruturas, este desenvolvimento, é preciso ter espaço também, a capacidade de espaço aéreo. Uma das grandes dificuldades que nós temos em Lisboa é a questão da capacidade do espaço aéreo, que tem vindo a ser trabalhado pela nave, mas hoje em dia há ainda muitas, todos os dias, há muitas regulações que estão a ser feitas pela nave face àquilo que é a declaração de capacidade em vigor no aeroporto de Lisboa, já há muitos anos atrás, antes da privatização, aliás. Comprovou-se que, de facto, esta declaração de capacidade que existia antes da privatização, com o aumento do tráfego, não consegue ser entregue com a capacidade atual do espaço aéreo. Nomeadamente, nós temos, declaramos 26 saídas por hora e a capacidade de tratamento da nave hoje em dia está inferior a esse valor e conduz a regulações. Isto é a principal causa de atrasos no aeroporto de Lisboa. e de longe. Pois portanto, a NAV tem vindo a fazer investimentos e tem vindo a alterar também os procedimentos de controle aéreo, e as coisas estão a ser tratadas a nível, a nível da navegação aérea. Mas ainda temos os efeitos nos atrasos destas regulações. O outro factor também, já que estava a referir à TAP, um outro factor que era uma causa estrutural de atrasos no aeroporto de Lisboa e que tem vindo a ser tratado pela atual administração da TAP, com bastante sucesso, tem a ver com o que nós chamamos o scheduling dos voos, que é a programação horária dos voos. Antigamente havia tabelas de voos sem as matrículas e sem que fossem tomados em conta os tempos mínimos de estadia dos aviões no chão, minimum ground time, e os tempos mínimos de conexão. E isto resultava simplesmente em casos em que alguns aviões, uma vez posto a matrícula em cima do scheduling, tinham horas de partidas antes das horas de chegadas na programação. Portanto, isto obviamente não dava, criava atrasos estruturais no aeroporto de Lisboa, penalizando a operação de todos os atores do aeroporto, inclusive a nossa, na atribuição dos recursos aeroportuários. Esta questão tem vindo a ser tratada com muito sucesso pela atual administração da TAP, e tenho que, de facto, reconhecer aquilo que o Zé Luís Arno tem dito. Nós temos uma excelente relação com a TAP e achamos que eles estão a fazer um bom trabalho neste momento. Portanto, isso é a questão que estamos a resolver agora com a TAP e com a NAV. Há investimentos também previstos para nós podermos, de facto, dar capacidade de desenvolvimento da quantidade de movimentos no futuro no aeroporto de Lisboa, até 45, que é a decisão do 45 movimentos por hora, que é a decisão do Estado português. Eu acho que, e foi referido também à questão do aumento das taxas. Na realidade, como expliquei, isto não tem impacto em termos de competitividade dos aeroportos portugueses, até porque quando estamos a falar de taxas é preciso também falar dos incentivos que nós damos às companhias aéreas junto com as evoluções das taxas. Um caso é o caso da Madeira, por exemplo, o desenvolvimento da base da Madeira, que o senhor deputado tem referido. Inicialmente a Ryanair tinha posto lá dois aviões, retira um avião. Eu acho que não é, no meu ponto de vista, o ponto de vista das nossas equipas, é que não tem a ver realmente com a questão das taxas, mas tem a ver mais com a questão de disponibilidade de aeronaves, fruto do atraso da Boeing na entrega das aeronaves 737 às companhias aéreas, e nomeadamente à Ryanair. E, em boa verdade, se estava a olhar aqui para as estatísticas de tráfego no aeroporto da Madeira, o aeroporto da Madeira ontem, apesar de um avião da Ryanair a menos, está em crescimento de mais 3,1% na data de ontem, comparado com o período homólogo de 2023. Portanto, foi completamente substituído e mais do que substituído por outras companhias aéreas e outras rotas.
Muito bem, Sr. Engenheiro, esta apresentação, entanto, já foi distribuída aos grupos parlamentares todos via e-mail, e agora é o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, o Dr. José Luís Arnoux, o Engenheiro Thierry Ligonier. Os monopólios nunca são bons para um país. Muitas vezes nós temos que ter monopólios, porque temos um setor em monopólio natural, mas geralmente não são bons para o país. E não são bons precisamente quando este monopólio natural não tem de existir, que é o caso da gestão de aeroportos. A gestão de aeroportos não tinha que ser monopólio, ao contrário de, por exemplo, a questão da REN, em que dificilmente não seria. Teria sido uma boa oportunidade para acabar com este monopólio, a privatização da ANA, se essa privatização fosse feita por partes. Não foi, infelizmente, foi um erro que visou maximizar o retorno financeiro de curto prazo numa altura em que o país estava numa situação complexa. Portanto, no fundo, aquilo que se fez foi trocar o curto prazo, uma necessidade de curto prazo, por algo de longo prazo, por algo que prejudicou o país no longo prazo. Portanto, a minha primeira pergunta tem a ver um pouco com isto. A Vinci Airport está, penso que, em 14 países, está presente em 14 países. Em quantos países que a Vinci Airport está presente, em quantos países desses tem o monopólio de todos os aeroportos, como tem aqui em Portugal? Segundo o que percebi, será só em Portugal e em Cabo Verde, mas se me puder corrigir, agradecia. Em relação à maximização de encaixe, apresentou ali uns dados sobre as diferentes ofertas que foram feitas e, de facto, a oferta da Vinci foi muito superior a todas as outras e, aliás, muito superior à avaliação que foi feita pelo próprio Estado, pelo BIG. Considera, imagino que sim, que a avaliação do BIG subestimou a verdadeira capacidade do aeroporto de Lisboa, porque a única forma da Vinci ter uma avaliação deste tipo era considerar que a capacidade do aeroporto de Lisboa, que se previa em 2012, estava muito abaixo da sua capacidade real, o que, aliás, se comprovou vir a ser verdade. O que é que a Vinci fez para que a capacidade do aeroporto de Lisboa aumentasse e se conseguissem os números, de facto, impressionantes, de passageiros que o aeroporto de Lisboa tem hoje, quando consideramos com aquilo que se esperava em 2012? O que é que fizeram para mudar isso? Que obras, que sistemas é que foi feito? Uma pergunta que não sei se podem responder, mas se fossem fazer uma avaliação hoje, qual seria o valor atual da ANA? Estou aqui a falar de equity value. Isto é importante para quem fala em renacionalizar. Seria importante sabermos qual é, da vossa perspectiva, hoje o equity value da ANA. E, finalmente, No vosso modelo de avaliação que fizeram, imagino que tenham feito um modelo de avaliação para chegar aos 4 mil milhões, à avaliação que esteve ali, aos 4 mil milhões de euros, em que ano é que incluíram os cash flows de investimento no novo aeroporto? Eu imagino que isso tenha que ter que estar lá, não é? Porque esses cash flows existem, têm um impacto na avaliação que foi feita, certamente. Portanto, em que ano é que os colocaram? Portanto, em 2012, quando fizeram as vossas previsões de cash flow para o vosso modelo de avaliação, em que ano colocaram esse cash flow de saída para o investimento no novo aeroporto de Lisboa? Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Dr. José Lizarno, para responder.
Ora bem, relativamente a esta questão, quer dizer, a gestão aeroportuária em Portugal é uma gestão amplamente regulada e verdadeiramente regulada. Não é, na realidade, uma gestão livre e arbitrária. Portanto, a ANA está sujeita ao enquadramento de um contrato de concessão que é definido, que tem uma entidade gestora e que tem um regulador. E, portanto, eu acho que esta é a forma de criar os equilíbrios necessários, os checks and balances necessários, e o cumprimento daquilo que são os interesses superiores, os interesses públicos. Portanto, não há livre-arbítrio na gestão, não há livre-arbítrio, há um enquadramento legal, um enquadramento contratual e um regulador que zela esse interesse público, além de nós, que somos os principais interessados na criação de riqueza do interesse público. Esse é um ponto. É como o sistema funciona, é um sistema que funciona como funciona em muitos relativamente ao tráfego. Nós já explicámos, e vou pedir aqui ao meu colega, ao Jair, para explicar melhor. A Vinci teve um papel ativo, proativo, e para não estar aqui a deputada Ana Mendes Godinho, porque na altura era Presidente do Turismo de Portugal, à procura, as companhias aéreas não vêm só porque a Portugal há solo. É um fator de atração, sem dúvida. Mas não é só, a competitividade é enorme entre Lisboa, Barcelona, Florença, Marselha, Nice, seja o que for. Há imensa competitividade, tem que se criar pacotes financeiros. Nós investimos em ajudas de atração turística a Portugal. Só a ANA, 211 milhões de euros a companhia, para criar atração. O turismo de Portugal, no tempo da deputada Ana Mendes Godinho, e hoje em dia também, continua a trazer, a Associação de Turismo do Porto faz o mesmo para trazer, criar atratividade, ou seja, é um trabalho de atratividade liderado pela ANA. O que a ANA e as equipes, o know-how da Avanci nessa matéria é muito grande, e portanto nós, a Avanci, fez este desenvolvimento, está muito orgulhosa de ter conseguido trazer este evento para Portugal, foi um impulsionador determinante desta matéria, porque quem gera as dezenas de aeroportos que a Avanci gera e ter os profissionais que a Avanci tem, consegue trazer essa atratividade. E isso foi investimento, é procura. Está aqui um dossiê, um business case para trazer a Qatar Airways, está aqui que apresentei há bocado o Sr. Presidente, e para dizer, tem que fazer um business case muito de atratividade, explicar e mostrar porque é que é bom vir para aqui e não irem para Barcelona. Quer dizer, isto é um dossiê de um caso de uma companhia aérea. Isto não cai, elas não caem do céu, quer dizer, os aviões vêm do céu, mas eles não, mas eles não caem, nós temos que os ir buscar, e isso é um trabalho que a Avanci faz e muito bem, e eu acho que esse know-how que a Avanci trouxe é notável, e é notável em todos os aeroportos que a Avanci tem gerido, e portanto esse é um facto. Mas eu gostaria também, relativamente a esta matéria e relativamente à questão do investimento programa futuro, o investimento futuro que a Avanci fez, a Avanci fez uma aposta, apostou em crescer. E Portugal decidiu dar um mútuo, deu um mútuo, porque acreditou, primeiro, no momento, dizem-me ver uma coisa, em 2012, quando a Avanci comprou, e eu estou à vontade, quer dizer, quando a Avanci comprou esta, decidiu dar um mútuo, quando estávamos a discutir essa saída de Portugal do euro e da Grécia, as ações da Avanci desceram muito, e durante algum tempo, pelo risco do aumento de Portugal. Quer dizer, foi uma aposta estratégica, decidiu-se, para crescer precisávamos, Portugal era um momento bom, Portugal cresceram, e também as entidades públicas, e tenho que o reconhecer, souberam bem vender o país e atrair atração, porque não foi só, assim, havia grandes grupos de outros aeroportos que também estavam a concorrer, portanto, acreditava-se, um país periférico, como Portugal, 95% do turismo é aéreo, tem que crescer, quer dizer, é um destino natural. E a Avanci sabia as capacidades que tinha, sabia os quadros que tinha, sabia os conhecimentos que tinha e o know-how que tinha, e ia pôr esse know-how ao serviço de Portugal para fazer o que fizemos, que, como o Sr. Deputado disse, foi muito bem feito. Thierry.
Sim, obrigado, Zé Luís. Obrigado, Sr. Deputado. Primeiro, talvez, para responder sobre a questão do monopólio, na realidade, fala-se muito dos monopólios aeroportuários, não é bem assim, porque quando olharmos para a tipologia das companhias aéreas que nós temos, temos basicamente, em Portugal, uma companhia de hub, que opera principalmente em Lisboa, e companhias pan-europeias, principalmente low-cost, e eles asseguram a maior fatia do tráfego nos aeroportos portugueses. E estas companhias aéreas têm uma... Não se pode falar realmente de monopólio. Nós, por exemplo, com a TAP, nós estamos a competir, e aí não é o aeroporto sozinho, é a TAP, e o conjunto TAP e aeroporto com outros hubs de outras localizações. Há tempo atrás, por exemplo, estávamos a competir com a Air France e Fortaleza, com regras de facto que se aplicavam a nós, que eram diferentes daquelas que se aplicavam ao aeroporto de Fortaleza, nomeadamente em termos de ajudas do Estado, etc, etc. Portanto, a concorrência na questão das companhias de hub é mais global. Nós concorremos com a TAP contra os hubs de Madrid, os hubs de Paris, os hubs de Amsterdão, etc, etc. Este é o específico das ligações, não é? E depois as companhias pan-europeias, maioritariamente low cost, como mencionei, dei um exemplo disso, eles têm aviões, todos os aeroportos europeus olham para o crescimento da frota de aviões destas companhias e vão atrás destes aviões. Na realidade, o poder negocial é um bocadinho invertido. Aqui são as companhias aéreas a concursarem, de alguma forma, a disponibilidade dos seus aviões, que são localizados nos diferentes aeroportos europeus, e é assim que ganhamos a localização da base da EasyJet no Porto, é assim que ganhamos a localização da base da Ryanair na Madeira. E há muitos exemplos desta natureza. E depois, efetivamente, tem um desenvolvimento com grandes companhias, com a Qatar, com a Emirates, com estas companhias que alimentam principalmente o aeroporto de Lisboa e também o aeroporto do Porto. Em relação à avaliação que foi feita em 2012 pela Vinci, a elaboração do valor da empresa de 3,08 mil milhões de euros, eu acho que não era nada evidente naquela altura fazer essa aposta. Era uma aposta ousada e fomos, no dia seguinte, castigados pelos analistas financeiros. Quando os resultados foram publicados, o valor da ação da Vinci caiu, porque os analistas não acreditavam ou não tinham o mesmo nível de perspectivas que nós tínhamos na recuperação da economia portuguesa e na sua capacidade em apoiar e em desenvolver o tráfego nos aeroportos portugueses. A aposta foi efetivamente bem sucedida, as equipas trabalharam muito bem junto com as companhias aéreas e os parceiros aqui em Portugal para desenvolver a conectividade dos aeroportos portugueses, como ouvimos lá no slide. Fomos a nossa cota de mercado aqui em Portugal, em termos de conectividade e de volume de passageiros, aumentou muito relativamente àquilo que era a cota de mercado ao início de 2013.
Muito bem, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Marisa Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também a presença do Dr. José Luís Arnoux e do Dr. Thierry Ligonier. Como já foi aqui referido, há de facto muitas dimensões do processo de privatização em relação às quais é importante obter respostas, mas muitas delas terão que vir claramente dos decisores políticos que estiveram associados a essa privatização. De qualquer das formas, o relatório da auditoria 1623 do Tribunal de Contas é absolutamente arrasador em relação a esse processo de privatização. E há várias dimensões. Eu tinha várias questões para colocar, ainda assim, mas muitas já foram referidas e por isso gostaria de referir-me apenas ao que tem a ver no contrato de concessão com a construção do novo aeroporto de Lisboa. O relatório da auditoria do Tribunal de Contas aponta que o contrato de concessão da ANA veio permitir que a concessão de 50 anos pudesse ser prorrogada e estipulou como direito a concessionar a proposta para um novo aeroporto de Lisboa. Pode ler-se ainda, neste relatório, que o projeto do novo aeroporto de Lisboa, que a data da privatização estava associada à construção de uma terceira ponte, é indissociável do processo de privatização pelo valor que aportou à ANA, sobretudo para a Vinci, que já era detentora da maioria do capital social da Lusoponte. Fim de citação. É possível ainda ler no relatório do Tribunal de Contas o seguinte, e passo a citar, o Estado contribuiu para aumentar o valor da empresa durante o processo de privatização e, neste contexto, continuo a citar, esse aumento de valor não terá sido especiando, em especial para a Vinci, uma vez que o novo aeroporto de Lisboa estava associado à construção de uma terceira travessia sobre o Tejo e a empresa francesa não só tinha uma participação relevante no capital social da Lusoponte, como já tinha liderado a construção da Vasco da Gama e tudo isto é detalhado no relatório. Nós já tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas em relação à escolha para o novo aeroporto, Alcochete, e uma das questões que fica no ar é, obviamente, qual é o regime de contrapartidas à ANA, no caso em que tantas promessas foram incluídas, digamos assim, em relação ao novo aeroporto de Lisboa, neste contrato de concessão e elas são bem identificáveis. Quer o Sr. Ministro das Infraestruturas, quer o Sr. Primeiro-Ministro, disseram-nos apenas que em matéria de contrapartidas que iriam negociar com a ANA e, portanto, eu não posso deixar perder esta oportunidade para lhes perguntar se podem avançar com detalhes em relação a essas contrapartidas que não temos ainda conhecimento. Ou se podemos também assumir, e é uma questão que deixo, que a expansão do aeroporto da Portela é já uma dessas contrapartidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. José Luís Arnoux.
A ver, Sr. Deputada, nós viemos aqui hoje falar sobre a privatização da ANA e o relatório da auditoria, não vínhamos propriamente falar sobre o novo aeroporto de Lisboa e, portanto, enfim, não. Bom, relativamente ao novo aeroporto de Lisboa, Ainda viremos e viremos cá seguramente sobre essa matéria. Não quero. A questão é esta. Há uma decisão, há um processo que é público, de uma resolução do Conselho de Ministros, não há qualquer negociação ao contrapartido. Nem sequer reunimos para começar a negociar. Portanto, como calculo, não vamos fazer nenhum comentário público, nem privado, sobre uma coisa que ainda não está a acontecer. O sistema de concessão e de atribuição está definido no contrato de concessão. Há 180 dias para avançar, questão que já foram a partir da resolução, para apresentar o High Level Project, vai ser apresentado e a partir daí, conhecendo o High Level Project, há 24 meses para se encontrar o modelo, se negociar, se encontrar o modelo e a execução. Portanto, Sr. Deputado, estamos longe de chegar lá, estamos a trabalhar arduamente para que isso aconteça, não vamos aqui nesta sede, até porque ainda não falámos com o Governo sobre essa matéria, não conhecemos, não sabemos o que é que o Governo pensa, sabemos o que está na resolução do Conselho de Ministros e, portanto, essa é a nossa posição sobre essa matéria, não nos cabe aqui agora falar aqui, se ainda não falámos com o Governo e, portanto, ou não entramos em negociações. Quem que tem competências é o Ministério das Finanças e é o TAP. Tem que ser criada uma comissão, como é dito na resolução do Conselho de Ministros, para negociação. A comissão ainda não está criada. Aguardemos com a serenidade própria esse tempo.
Muito bem. Eu referi-me há bocado porque o PCP já se adiantou, já fez aprovar um requerimento aqui na comissão a propósito do novo aeroporto. Voltaremos mais tarde ao tema. Entretanto, pelo Grupo Parlamentar do Livre, é a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito bom dia e muito obrigada ao Dr. José Luís Arnoux e ao Engenheiro Thierry Ligonier por estarem aqui connosco na Comissão. De facto, estamos aqui a discutir o processo de privatização, mas a grande parte das perguntas dizem respeito aos responsáveis políticos da altura, como já foi aqui dito, e por isso vou focar as minhas perguntas no que tem acontecido desde então. Queria só fazer um comentário relativamente à importância das infraestruturas aeroportuárias para o modelo de desenvolvimento do país e, portanto, no nosso ponto de vista, faz sentido continuarem na mão do Estado, porque são uma ferramenta importante para o desenvolvimento do país e para as decisões estratégicas que o país tem de tomar ao longo do tempo. Então, umas perguntas concretas. Queria voltar à questão do investimento nos aeroportos de Lisboa, sei que já foi respondido, mas gostava de perceber melhor porque é que houve uma queda significativa no investimento nos aeroportos nacionais, como é que se planeia reverter esta tendência, sobretudo quando há uma sistemática notícia de queixas relativamente à qualidade e à qualidade do serviço, nomeadamente ainda há pouco tempo a ANAC referiu que a ANA tem apresentado situações de incumprimento sistemático em alguns dos indicadores sujeitos ao regime de qualidade de serviço aeroportuário, nomeadamente na bagagem. E, portanto, queria um comentário relativamente a estes dois fatores, tanto investimento como a qualidade do serviço. E depois, relativamente a algumas das obrigações que a ANA tem consigo, nomeadamente no plano de ações de gestão e redução de ruído para o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Este plano está atrasado, sabemos que o ruído do tráfego aeroportuário tem um impacto muito grande na saúde e no bem-estar de todas as pessoas que moram numa área grande à volta do aeroporto e a ANA está a falhar no cumprimento das suas obrigações. E, portanto, queria também perceber qual é que é o ponto de situação deste plano de ações para a redução do ruído. E depois, um processo de privatização tem sempre impacto nos trabalhadores, pela maneira depois como a gestão e a relação com os trabalhadores é gerida. E, portanto, queria também perguntar, em relação ao acordo de empresa que está a caducar, qual é que é o ponto de situação da relação e da construção do acordo de empresa, do novo acordo de empresa com os trabalhadores. Também foi dito que o número de trabalhadores não diminuiu, mas a verdade é que o tráfego aumentou muito e a justificação que foi dada foram aumentos de eficiência. Eu gostava de perceber esses aumentos de eficiência, quais é que foram e qual é que foi o aumento da precariedade dos trabalhadores no universo da ANA. Também queria, na audição da semana passada, a Comissão de Trabalhadores referiu que sente falta de apoio por parte da administração e, portanto, queria também deixar essa referência e fazer uma última pergunta sobre a venda anunciada em 2023 da Portway. Qual é que é o ponto de situação? Muito obrigada.
Sra. Deputada, são muitas perguntas em tão pouco tempo. Sim, sem dúvida. E o Dr. José Luís Arnoux, faz favor.
Vamos aqui dividir isto também. Vamos aqui dividir, vou ser aqui continuar. Ora bem, Sra. Deputada, a questão do investimento já expliquei, continuo a explicar. Houve um abrandamento, uma suspensão de um conjunto de trabalhos em Lisboa, de alguns, outros foram concluídos, como o Eugénio Thierry explicou, saídas rápidas foram feitas, etc, etc. Houve um conjunto de investimentos que foram adiados, que foram postos em suspenso, tendo em consideração qual era o modelo de desenvolvimento que se ia fazer, se era um aeroporto complementar, se era um aeroporto, se era um novo aeroporto que iria ocorrer. E, portanto, foi contratualmente decidido e acordado com o Governo e com a ANA, de então, os governos de então, fazer essa suspensão. O mesmo não aconteceu no aeroporto de Sá Carneiro, continuam a oferecer os investimentos, ainda agora foram assinados, semana passada, um investimento de 50 milhões de euros na pista, a cobertura do aeroporto de Faro, Madeira, etc. A lista de investimentos é pública e continuaram a ser feitos e continuarão a ser feitos. Não houve qualquer abrandamento. Relativamente aos trabalhadores, e depois o resto deixaria que pediria aqui ao meu colega para falar sobre a questão do ruído e a qualidade de serviço. Quanto aos trabalhadores, ou se há coisa que nós nos orgulhamos, talvez isto mereça aqui um minuto de atenção. Sabe, 62% dos trabalhadores da ANA são acionistas da Vinci. 67% são acionistas da Vinci. O maior acionista da Vinci são os trabalhadores do Grupo Vinci, mundialmente, que tem um fundo em que os trabalhadores recebem ações, podem comprar ações privilegiadas e têm o chamado, que é o Castor, e, portanto, se comprarem ações recebem 5, etc. E tal. Portanto, os trabalhadores da ANA, 67% dos trabalhadores da ANA, são acionistas da Vinci. Recebem dividendos da Vinci. Fazem as suas economias na Vinci. Isto é o melhor sinal que a gente pode ter numa economia. E essa é um grande orgulho que nós temos, e de facto nunca tivemos nenhuma greve até hoje na ANA, e portanto a relação com os trabalhadores é de total de comunhão de interesses, há um diálogo permanente e profícuo. O acordo de empresas está em negociação, nos termos normais dos acordos de empresa, e digo-lhe mais, o aumento dos trabalhadores da ANA este ano foi o dobro dos funcionários, dos trabalhadores, se fosse uma empresa pública, das empresas públicas. Portanto, não é, nessa matéria estamos muito à vontade, estamos muito à vontade e estamos muito descansados, e a resposta que temos tido dos trabalhadores, dos quadros da ANA, fala por si. Quanto à venda da Portway, a venda da Portway foi um processo que foi iniciado, está a aguardar uma melhor oportunidade e uma decisão, digamos, que tem que ser feita, um assunto que está em cima da mesa com o Governo e que aguarda uma decisão, mas ocorra que uma reavaliação que tem que ser feita com o Governo a seu tempo. Thierry.
Sim, obrigado, Zé Luís. Senhora Deputada, em relação aos investimentos, nós fazemos efetivamente investimentos naquilo que é útil. Nunca paramos de fazer investimentos, em particular nas questões de segurança, que muitas vezes não são visíveis aos olhos dos passageiros, na adaptação dos aeroportos para que eles possam cumprir com a regulamentação internacional de segurança, a certificação AESA, nomeadamente, as intervenções de manutenção, que são muito pesadas, porque os aeroportos têm a sua idade, e obviamente também investimentos em termos de qualidade de serviço. No ano passado fizemos intervenções no aeroporto de Lisboa para 20 milhões, este ano vamos fazer investimentos nos aeroportos de Ponta Delgada e da Horta para cerca de 14 milhões, se bem me lembro, ou 16 milhões, peço desculpa. Investimentos em Lisboa para mais de 200 milhões na expansão do terminal, na expansão da capacidade de estacionamento também, para criar mais espaço, mais fluidez no aeroporto. Há algumas semanas atrás estivemos lá com o Sr. Ministro das Infraestruturas para lançar um investimento de 50 milhões no porto, de manutenção pesada da pista do porto, e depois está em conformidade com as normas de certificação. Estamos a criar um novo terminal no Porto Santo para cerca de 25 a 30, a 30 milhões. Portanto, na realidade, há muitos investimentos que estão a ser feitos, vai haver ainda mais no futuro, e que ultrapassam as nossas obrigações contractuais. Portanto, estamos o nosso enfoque é sobretudo fazer investimentos úteis, não é? Os investimentos que acrescentam alguma coisa na operação e na qualidade de serviço. Em relação à qualidade de serviço, a ANA está a ser medida, temos obrigações que constam do anexo, de um dos anexos do contrato, com indicadores muito, muito claros. Poderemos trazer aqui para a Assembleia da República estes elementos, se forem necessários, mas basicamente, com exceção pontualmente de alguns indicadores, como a entrega da primeira bagagem que a senhora deputada estava a referir, em alguns dos aeroportos, e que dizem mais respeito à organização do handling, basicamente os indicadores de qualidade de serviço estão a ser cumpridos naquilo que é o tempo de espera na segurança, disponibilidade das instalações, etc, etc. Onde temos mais dificuldade tem a ver com os atrasos já, e os impactos dos atrasos até nesta questão da primeira bagagem, por exemplo. Isto tudo estrutura um bocadinho a organização dos recursos dos handlers. Mas já foi explicado aqui a questão relacionada com os atrasos, e temos algumas dificuldades, para dizer a verdade, com os níveis de serviço de algumas entidades públicas. Estou a falar, por exemplo, aqui do controle de fronteiras. E não deixa de ser um bocadinho engraçado que no controle de segurança nos aeroportos portugueses haja uma obrigação de processamento de 90% dos passageiros em menos de 10 minutos, e que logo quando chegamos ao controle de fronteiras não há nenhuma obrigação e os passageiros ficam lá muito mais tempo. Portanto, eu acho que este esforço tem que ser um esforço comum de todos os parceiros, entidades públicas e todas as entidades envolvidas na prestação de serviços. Estamos comprometidos para isso.
Senhor,
sim.
Ficamos por aqui na resposta, que já ultrapassou o tempo, para manter o equilíbrio. Agora temos uma segunda ronda, que há 2 minutos para cada grupo parlamentar colocar questões, e no final suponho que venha a dar 14 minutos para responderem em bloco, e portanto é uma oportunidade para abordar qualquer questão que tenha ficado por responder, está bem?
Sim.
Portanto, muito obrigado. Obrigado. Deputado André Pinotes Batista, pelo Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um momento. Peço desculpa.
Não, faz favor. Faz favor.
Uma nota prévia, por um compromisso assumido, terei que sair. De qualquer maneira, somos um grupo parlamentar, a resposta será ouvida. Peço imensa desculpa, não é nenhuma falta de respeito por Vossas Excelências. Procurando cumprir rigorosamente o tempo, 3 questões muito diretas. Uma que tem a ver com o seguinte: o Governo, na proposta que apresentou relativamente à expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, fez um anúncio conexo de alta velocidade, aeroporto e terceira travessia, sendo que essa terceira travessia tem uma componente rodoferroviária nas imagens que nos são apresentadas, que era fundamental para a construção de uma cidade das duas margens harmoniosa. Gostava de perguntar se é possível esclarecerem também qual é a vossa posição relativamente à posição integrada que têm na ANA e na Lusoponte, relativamente a isto, porque para aqueles territórios é muito importante. Segunda questão, os trabalhadores lamentaram-se de não ser suficientemente envolvidos nas decisões estratégicas da empresa. É obviamente uma apreciação subjetiva, mas é meu dever colocar esta questão para que possam esclarecer, já que ele aludiu ao envolvimento que tem do ponto de vista acionista, mas parece-me também importante poder esclarecer este envolvimento, se existe ou não existe. A terceira questão tem a ver com o seguinte: como é que, no entendimento da ANA, será possível compatibilizar um aumento do número de voos na Portela, no aeroporto Humberto Delgado, com o cumprimento da lei do ruído? Recordo que este Parlamento cooperou com a ANA e a ANA com este Parlamento de forma muito estreita, no sentido de quando as substituições de um conjunto de sistemas e de um conjunto de apertos podermos conciliar um regime excepcional e dizer que, aliás, ao contrário do que foi aduzido, o alarmismo que foi criado, ele correu bem, foi mesmo excepcional e finalizou, mas não comporta, no nosso entendimento, este aumento. Queria deixar esta resposta diretamente, ficando de grado pela atenção disponibilizada e lamentando não ouvir a resposta, mas tenho aqui um colega que ouvirá e eu próprio também o farei. Muito obrigado pela vossa disponibilidade.
Muito bem, Sr. Deputado. Sim. E pode depois ouvir a gravação também. Pelo PSD, Sr. Deputado Bruno Ventura. Faz favor. Pode começar, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores convidados, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu julgo que este requerimento, em larga medida, como disse aqui o deputado Marco Laudi, não é muito surpreendente, tendo em conta o modelo de desenvolvimento para as sociedades preconizado pelo Partido Comunista, em que um imenso programa de nacionalizações estaria mais próximo do Olimpo da felicidade. Nesta bancada temos uma ideia diferente e defendemos uma economia aberta e livre à concorrência em alguns setores de atividade. Portanto, importa aqui verificar os resultados destas duas visões acerca de modelo de desenvolvimento dos Estados. E já aqui temos alguma divergência, já assinalada pelo Presidente do Conselho de Administração e referenciada pelo deputado do Partido Comunista, António Filipe, que disse hoje mais ou menos o seguinte: os turistas vinham sempre, porque temos bom clima. O problema é que os números não dizem isso. E das duas, uma: ou acreditamos que em 2015, porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda passaram a apoiar um governo do Partido Socialista, e o atual Presidente do Partido Socialista passou a ser secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e isso gerou um sobressalto turístico de São Francisco a Berlim, e passaram milhões de pessoas a vir a Portugal, ou acreditamos noutra coisa que tem mais a ver com a realidade, é que as políticas contam, e que as decisões de gestão contam. O Presidente do Conselho de Administração referiu aqui que as companhias aéreas não vinham por acaso, porque estão em regime concorrencial. Eu recordo o Algarve, para esse efeito, já é português desde o reinado de Dom Afonso III, século XIII. A Baixa Pombalina, acho que as obras concluíram no início do século XIX. O sol sempre cá andou. Portanto, não é... O que é que mudou então? Mudaram as políticas, presumo eu. O que lhe quero perguntar é o seguinte: o Sr. Presidente do Conselho de Administração anunciou que investiu em estímulos para a abertura do mercado de tráfego aéreo nacional, para trazer novas companhias para a infraestrutura portuária portuguesa, 211 milhões de euros. Correto? Certo. Pergunta que lhe faço, na última década, é, na década anterior à privatização, sabe quanto é que foi investido para abrir o mercado? Segunda pergunta, muito rápida. Foi decisão de gestão ou não abrir bases aéreas a novas companhias aéreas para poderem operar em Portugal? Foi decisão de gestão da ANA ou não? E que implicações e rendimento isso trouxe ao país? Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu começo precisamente onde terminou agora o deputado Bruno Ventura, do PSD. A decisão de alargamento e expansão a outras companhias. Que o PSD, pelos vistos, vê isso como favorável e nós não. Porque 99% das slots no aeroporto de Lisboa estão atribuídas. E quem sai prejudicado com esta expansão é a TAP e, consequentemente, o país. Fica a ressalva. Em resposta também ao que foi transmitido há instantes pelo Dr. José Luís Arnaud, é importante relembrar que quando o Governo anunciou, através do Ministério das Infraestruturas, que após as obras iríamos ter uma capacidade de 45 até 45 voos por hora, ainda estamos muito longe, ainda não passamos os 30 sequer, o que significa que há aqui um gap que é importante, ou 35, resolver. Também não posso deixar passar sem dizer o seguinte, Sr. Doutor, as obras que não foram feitas, porquê que não fizemos, como vários aeroportos na Europa, que utilizaram o tempo de quase inatividade na fase pandémica, no Covid, para fazer essas obras? Uma vez que o aeroporto praticamente não tinha movimento e podíamos ter utilizado esse tempo para fazer essa expansão. E para concluir, indiretamente à opção escolhida pelo Governo, Alcochete, em que a comunicação 99 da Comissão Europeia, penso que de 2014, esclarece que há limites às ajudas do Estado, tanto para aeroportos como também para as companhias de aviação. Disse o Sr. Tor, numa entrevista ao Correio da Manhã, que a solução Alcochete vai custar mais 6 mil milhões do que Montijo. Foram declarações do Sr. Doutor ao Correio da Manhã. E eu pergunto-lhe, com base nesta decisão do Governo, Qual é a ajuda que o Estado vai pedir à ANA Vansi para a construção?
Deputado,
vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Qual é a ajuda que estima que o Estado, o Governo, PSD, vai pedir à ANA Vansi para ajudar na construção do aeroporto? E, uma vez que a obra total vai rondar os 7,6 mil milhões de euros, destes 5 mil milhões, vão custar aos contribuintes, porque têm forçosamente que sair do Orçamento de Estado, construção ferroviária, a terceira travessia sobre o Tejo. Doutor, o que é que lhe apraz dizer sobre este investimento, a nosso ver, mal medido, mal planeado e que será mal executado por parte
do Governo?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Segue-se então o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Sr. Presidente, eu já vi que o PCP é que é muito criticado por defender o interesse público, mas eu queria dizer que quem refere que a privatização da ANA não salvaguardou o interesse público não é o Comitê Central do PCP, é a decisão do Tribunal de Contas. E é um verdadeiro tribunal. Os deputados podem dizer o que quiserem e até podem dizer que há declarações de voto, mas não é por haver declarações de voto que as decisões do tribunal são menos efetivas. E estamos perante um verdadeiro tribunal. Tomou uma decisão sobre isso. E, portanto, quando a decisão do tribunal não convém, há que desancar no tribunal. Regista-se. Mas eu queria, e a questão, a minha questão é esta. Há pouco passou ali uma imagem que nos foi transmitida sobre o valor da empresa e o que efetivamente foi pago, que é muito elucidativo. Porque, na verdade, o valor da empresa, 3.080 milhões de euros, depois desses 3.080 milhões de euros, retira 723 milhões, que é dívida pública, muito obrigado, e depois temos 1.200 milhões, que é o valor do direito de concessão. Mas a concessão foi feita com a ANA pública, ou seja, quando a Vansi adquiriu a ANA Aeroportos, a concessão já tinha sido atribuída, ela já foi uma herança, foi feita. E, portanto, foi a ANA, antes de ser privatizada, que já tinha assegurado a concessão dos aeroportos nacionais. E depois ainda temos uns dividendos de 2012, que foi uma atenção de 71 milhões de euros que foram feitos à Vansi. E, portanto, o que se pagou foi o que lá está, 1.126,8 milhões de euros. Portanto, convenhamos que entre um valor de uma empresa, que é de 3 mil milhões, e depois o pagamento, o custo das ações pago pela Vansi, que é 1.126, nós agora vemos que os lucros líquidos da Vansi em 2023 foram de 430 milhões de euros, o que significa que em menos de 3 anos o lucro líquido paga aquilo que a Vansi pagou por uma concessão de 50 anos que lhe vai dar qualquer coisa como 20 mil milhões de euros. Portanto, se isto é defender o interesse público, bom, eu vou ali, já venho, até porque a reunião está quase a acabar.
Não vai, mas já terminou, o Sr. Deputado, a pergunta, e o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só alguns comentários muito, muito rápidos. Eu ouvi aqui o Sr. Deputado António Filipe falar dos números do valor de compra da ANA, e tem sempre o argumento que não está errado, que os capitalistas querem é fazer o melhor negócio possível. A questão é se estes lucros eram previsíveis, porquê é que nenhum dos outros competidores ofereceu mais pela ANA? Porquê? Se era tão fácil ganhar este dinheiro todo, porquê é que mais ninguém ofereceu? Se calhar, se discutíssemos as razões, perceberíamos exatamente o que é que temos aqui. Quanto às questões da ronda anterior, eu compreendo, eu sei que houve uma parte de competência de gestão da TAP, eu compreendo que no setor da gestão da ANA, perdão, no setor da gestão aeroportuária, não estamos necessariamente num monopólio na Europa, porque estamos, os hubs estão a competir uns com os outros, mas a verdade é que temos um monopólio em Portugal, e esse monopólio existe e tem consequências. É verdade que até agora não sentimos muitas dessas consequências, porque o número de passageiros tem aumentado em todos os passageiros, em todos os aeroportos, mas podemos vir a sentir isso. E eu gostaria mesmo de ter aquela confirmação, uma pergunta que não foi respondida há pouco, que é dos... Primeiro, confirmam que estão em 14 países, portanto, a Vansi Aeroportos está em 14 países neste momento, e que desses 14 países, o único país, os dois únicos países em que tem um monopólio de todos os aeroportos do país, reitero, do país, é Portugal e Cabo Verde. Se pudesse só confirmar essa visão, porque isso reforça o ponto de que se calhar não deveria ter sido um monopólio, por muito melhor gerido que esteja a ser do que seria como um monopólio público. E aí não tenho grandes questões, acho que o monopólio privado devidamente regulado normalmente é muito melhor gerido do que um monopólio público. Por muito que isso esteja a acontecer, ainda assim, no longo prazo, ter um monopólio, seja ele público ou privado, pode prejudicar os interesses do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e peço desculpa ter passado a Iniciativa Liberal, ou melhor, passei o PCP à frente da Iniciativa Liberal, o que no domingo não se verificou, por exemplo, mas aqui aconteceu. É verdade. Peço desculpa. Sr. Deputada Isabel Mendes Lopes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Sim, queria então pedir que continuasse a resposta sobre a qualidade de serviço no aeroporto e também relembrar a pergunta que fiz sobre o plano de ações de gestão e redução do ruído no aeroporto de Lisboa, porque essa também é relevante, sendo uma obrigação da ANA que está atrasada e que tem tanto impacto em tantas pessoas. Queria, no fundo, essas duas respostas são importantes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, Dr. José Luís Arnaud, para fecharmos esta audição, tem disponíveis 12 minutos para fazer as respostas todas que entender. Faz favor.
Muito bem. Bem, eu vou fazer aqui só pequenas observações relativamente a esta matéria. Relativamente à terceira travessia que foi colocada à questão pelo Partido Socialista, nós não, quer dizer, são contratos separados, é uma realidade que nós desconhecemos, nunca falámos com o Governo sobre essa matéria, é um problema de uma outra empresa, não é nosso. Há uma certeza, não se pode fazer um aeroporto, seja ele onde for, sem acessibilidades, e portanto o Governo tem que assegurar essas acessibilidades, sejam elas quais forem. Não pode haver aeroportos com falta de acessibilidades. Já temos aí uma experiência que não é bem sucedida. E portanto não vale a pena repetir. Dito isto, este é o ponto. E, portanto, vamos continuar. Os trabalhadores, obviamente, os trabalhadores, como lhe digo, me respondi, sentem-se verdadeiramente, fazem parte da ANA, sem eles a ANA não era possível, eles acreditam no acionista, na maneira que decidiram investir as suas poupanças no próprio acionista, e, portanto, há uma situação de pleno convívio, tenho a certeza que seguramente entre esses trabalhadores estarão também alguns da Comissão de Trabalhadores que investiram também, porque são 67% que investiram na Avança e em ações, e portanto também há seguramente membros da Comissão de Trabalhadores a investir na Avança, e por isso é um sinal mais positivo que nós podemos ter. Bom, relativamente à questão do valor relativamente à decisão que... Relativamente às novas bases, obviamente que a opção que foi tomada, e o Sr. Terry explicará, e vou ser muito breve nisto, é uma decisão estratégica da ANA de atrair determinadas empresas para criar determinadas bases e criar-lhes incentivos para eles virem, para procurarmos dentro de determinados circuitos de turismo a atração de Lisboa e do Porto e de Faro e dos outros destinos. Essa é a procura, portanto há uma relação procura-oferta, porque podia haver a procura em Portugal, mas se não fôssemos podia haver oferta em Portugal, mas se não fôssemos à procura de quem vence cobrir essas ofertas, o destino estava cá, mas os aviões não chegavam cá, e portanto nós conseguimos trazer para cá os aviões. Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho das nossas equipes, e isso é a realização. E, portanto, esse é o ponto. O Sr. Deputado Filipe Melo, a TAP não em nada é prejudicada. A TAP ganha muito com esta competitividade e com esta atração do destino de Lisboa, porque passageiros trazem passageiros e não há nenhum avião da TAP no solo. A TAP tem todos os aviões a voar e, portanto, em nenhum momento a TAP se sentiu prejudicada, seja com o que for. É muito importante. As obras no Covid não foram feitas por duas razões. Primeiro, porque havia uma solução de impasse, estávamos à espera do estudo estratégico ambiental e como se havia um impasse, e depois também no Covid os trabalhadores da construção civil também não trabalhavam e, portanto, também não havia empresas para fazer esses trabalhos, mesmo que houvesse essa vontade. E, portanto, já não sabíamos se aquilo ia durar 8 dias, 15, 20 ou 3 meses. E, portanto, a incerteza, hoje em dia é fácil dizer que o Covid durou o que durou, mas naquela altura era a semana, quando não ao dia, que geríamos a questão e, portanto, não foi nessa medida não tivemos essa situação. Quanto à decisão do Tribunal de Contas, ao Sr. Deputado António Filipe, eu concordo inteiramente, aliás, não é por acaso que foi, houve votos contra, até porque consideraram que havia avaliações políticas no Tribunal neste relatório, mas também o Tribunal de Contas sabe, tem tanta análise política que fez que depois não aplicou nenhuma medida nem nenhuma sanção. Quer dizer, isto aqui é um lê-se como quem lê outro relatório ou quem lê um romance, mas não há nenhuma sanção, não há aqui nenhuma implicação, não há nenhuma obrigação criada neste relatório. Portanto, é o que é, como sabe, muitas vezes o Tribunal de Contas tem recomendações e obrigações que resultam das decisões. Aqui não houve nenhuma. Portanto, é apenas uma mera constatação que registamos. Termino agora relativamente à questão da qualidade de serviço. O GTR há bocadinho falou, a qualidade de serviço, temos aqui um problema muito complicado. É que a qualidade de serviço, que é a nível, um problema muito complicado a nível das fronteiras. Não podemos estar a trazer turistas e depois têm todos os dias uma hora e meia, quando não duas horas à espera. Isto mata o turismo, mata a atratividade e isso cria problemas de fluxo. E a ANA não tem qualquer controle dessa matéria. Portanto, nós estamos num esforço contínuo com o anterior CEF, com a nova entidade de fronteiras, muito em particular em Lisboa e em Faro, onde hoje em dia a média diária é de uma hora de espera. E, portanto, com metade das cabines utilizadas, os rápidos muitas vezes não funcionam. Portanto, isto é qualidade de serviço, isto é serviço público. É bom, talvez, a Assembleia também cuidar desse, preocupar-se um bocadinho com esse serviço público que não depende de nós e talvez questionar e criar-me que, apesar do esforço enorme que há hoje em dia dos quadros da PSP e das atuais forças de segurança, mas não têm os meios necessários e não estão a funcionar com a celeridade necessária. E isso é um problema sério que não depende de nós. Thierry.
Obrigado, Zé Luís. Portanto, para responder às perguntas colocadas, a primeira, efetivamente, era sobre a questão da integração ANA e Elusopon. São duas empresas completamente diferentes. A Vinci tem uma cultura de business unit e separa muito bem estas questões. A concessão de Elusopon, em boa verdade, está a acabar. Portanto, são coisas diferentes que têm cada uma a sua vida própria, as suas negociações próprias, os seus desafios próprios. E não há nenhuma ligação, em boa verdade, entre os dois. Isto não deixa de, efetivamente, ser verdade que nós precisamos de uma ponte para o futuro aeroporto de Alcochete, mas isto é outra temática. Sobre os trabalhadores, estive a mostrar há bocado uma slide que não tive o tempo, de facto, de comentar. Os trabalhadores na ANA são bem tratados. Acho que uma coisa aqui era necessário esclarecer depois da audição dos sindicatos e das comissões de trabalhadores. Uma pessoa que entra na ANA, só para vos dar esta ideia, uma pessoa que entra na ANA para desenvolver a sua carreira tem vários tipos de benefícios. Em primeiro lugar, entra numa carreira. A carreira permite, de facto, uma progressão automática. Estamos a falar de uma pessoa com uma avaliação, depende das avaliações, mas com uma avaliação média de 3, que é mesmo fazer o seu trabalho, basicamente. Tem uma progressão automática que lhe garante uma evolução média anual de 3,4%, à qual é preciso aumentar a evolução das tabelas, que é mais coisa, menos coisa, da inflação. Estamos a falar de 3,4% por ano mais inflação para uma pessoa com um desempenho médio. Acima disto, a empresa paga prémios e prémios excepcionais, foram falados aqui na audição da Comissão de Trabalhadores dos Sindicatos, de um prémio de 800 euros, é um prémio que se aplica a toda a gente. Obviamente, há mais prémios do que isso para as pessoas, nomeadamente em termos das pessoas que têm em funções de chefias, recebem prémios excepcionais. Depois, todas as pessoas na ANA, todos os trabalhadores da ANA na Portway têm acesso ao plano de ação, o plano de poupança da empresa Vinci, que lhes permite comprar ações e a empresa, por cada ação comprada, a empresa oferece uma ação. Depois temos um conjunto de benefícios, foi anunciado recentemente o plano Flex, um conjunto de benefícios, desde seguro de saúde, desde compras de material eletrónico, enfim, um conjunto de coisas que são oferecidas aos nossos trabalhadores, em cima dos benefícios que existiam antes na ANA pública, e a empresa financia também a atividade dos clubes ANA, que são atividades de lazer que são oferecidas aos trabalhadores de cada aeroporto. Portanto, acho que na ANA as pessoas não são maltratadas, bem pelo contrário, basta comparar com os regimes que existem fora da empresa. Sobre a questão dos incentivos, os incentivos, no meu conhecimento, os incentivos pagos pela ANA pública nos 10 anos antes da privatização foram de 55 milhões de euros, portanto, a comparar com os 211 que foram pagos depois, nos 10 anos após a privatização. Por que não utilizar o tempo do Covid e a paragem da aviação, basicamente, durante 2 anos para fazer investimentos? Porque, nesta altura, não tínhamos visibilidade. Estávamos todos, finalmente, a perguntar-nos quanto tempo é que íamos seguir vivos. As companhias aéreas, os aeroportos. Os aeroportos têm muitos custos fixos e, portanto, em boa verdade, dizer é preciso fazer investimentos, é preciso que os aeroportos façam investimentos nesta fase de Covid, era como dizer que a TAP devia adquirir aviões durante esta fase. Esta falta de visibilidade, era impossível estarmos a ver como é que íamos a sair desta crise. E só efetivamente depois, em 2022, quando tivemos sinais mais afirmados de retoma de tráfego, é que retomamos o processo de investimento de uma forma mais dinâmica. Por enquanto, obviamente, durante o Covid, as pessoas não ficaram sem fazer nada e internalizamos um conjunto de realização de projetos, e o projeto do Pier Sul, da expansão do Terminal 1 de Lisboa e da Placa Sul, foi desenvolvido pelas nossas equipas durante esta fase de Covid. Em relação ao desenvolvimento do novo aeroporto, ainda não sabemos qual é o enquadramento económico, nem como é que isto vai ser determinado. Primeiro é preciso estudar qual vai ser o objeto, qual vai ser o seu custo, e depois o enquadramento económico em termos de financiamento que isto significa. Em relação à slide que foi apresentada ao início, para esclarecer isto, os 1.200, portanto, estamos a falar aqui do valor de aquisição da concessão, 3.080 milhões de euros. O senhor deputado do Partido Comunista referiu os 1.200 milhões, 1.000 milhões de euros. Isto foi uma obrigação imposta no contrato de concessão da ANA, é verdade, assinado quando a ANA era pública. A assinatura do contrato foi feita em 14 de dezembro de 2012. A valorização pelos candidatos à aquisição da ANA da empresa foi feita com base nos estados financeiros da ANA em 30 de junho de 2012, ou seja, antes da assinatura do contrato de concessão. E é natural que, portanto, as coisas que acontecem depois desta valorização sejam tomadas em conta, finalmente, neste próprio cálculo. E estes 1.200 foram pagos, na realidade, ao Estado, quando a ANA tornou-se privada. Portanto, foi um passivo assumido pela ANA como empresa privada. Os 71 milhões que foram referidos dividem-se em duas componentes. A primeira, que é 30 milhões de dividendos de 2012, e também estes são dividendos que foram pagos depois da valorização. Este dividendo foi pago em 2013, e, portanto, foi descontado daquilo que era o valor da empresa calculado com base nos estados financeiros de 30 de junho de 2012. É mecânico, hein? É simplesmente mecânico. E acontece em todos os processos de encerramento de aquisições, faz-se a lista das alterações com base numa situação de referência que era, neste caso, 30 de junho de 2012. E a questão dos 41 que faltam são juros que foram de um empréstimo que foi pago e que foi contratado pela ANA. Depois, a questão da qualidade de serviço. Bom, nós estamos comprometidos com isso, obviamente. O José Luís aqui mencionou que uma das maiores dificuldades que nós temos é a questão do contorno de fronteiras, também a questão dos impactos dos atrasos, mas há aeroportos na rede onde estas questões não se colocam de uma forma tão óbvia, porque obviamente quando falamos da qualidade de serviço pensamos logo em Lisboa, mas no caso do Porto, onde não há tanto estes problemas de atrasos nem de controle de fronteiras, nós recebemos todos os anos quase o prémio do melhor aeroporto. Portanto, e este ano estivemos há umas semanas atrás a fazer o descarregamento de uma placa que certifica que chegamos a um nível de 4 estrelas pela avaliação da Skytrax. E finalmente, sobre a matéria do ruído, acho que a questão do ruído, nós temos um plano de ações que foi aprovado pela APA que cobre um período de 2018 a 2023. Este plano de ação tem um plano para 34 medidas, 29 já se encontram planeadas, 4 em desenvolvimento e 1 ainda está planeada. O que é que constam estas medidas? Sistema de monitorização de ruído em contínuo, relações de monitorização de ruído e mapas de ruído de tráfego aéreo, sistemas de redução de ruído e emissões das aeronaves enquanto parqueadas, portanto isto é desligar o APU basicamente, a proibição de realização de testes de motores entre as 22 horas e as 6 da manhã, a criação de uma league table, portanto é um ranking basicamente para as companhias aéreas, a criação de uma ferramenta de web track e obviamente o que a senhora deputada estava a mencionar, provavelmente o programa Bairro que nós iniciamos e que faz parte deste plano de ação como forma de reduzir o ruído no interior do edifício, já na parte dos receitores. Sem prejuízo da definição do modelo de financiamento para a concretização deste programa, em conformidade com o princípio polidor-pagador, porque é bom relembrar que nós somos gestores de aeroportos, de infraestruturas, e que o betão e o asfalto são silenciosos, e aqui trata-se do ruído dos aviões. E portanto decidimos, apesar disso, o avanço sem que este programa de financiamento, este princípio de financiamento pagador seja definido, decidimos avançar com a primeira fase, com o isolamento dos edifícios, dos receitores sensíveis, edifícios de saúde, educação, etc, etc,
assegurando
fontes próprias de financiamento. Bom, e a segunda fase, aguardar efetivamente a implementação de um fundo ambiental para a mitigação do ruído das aeronaves, que está previsto no plano de ação e que está a sair pela APA. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Verdadeiramente. Não tínhamos tido nenhuma hoje.
Verdadeiramente.
Então faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a sua interpelação à mesa, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, ia apelar ao Sr. Presidente, certamente, o Dr. José Luís Arnoina terá um bocadinho de tempo para responder, não respondeu aqui a duas questões que me parecem importantíssimas, não para nós em específico, mas sim para o interesse nacional. E pedi ao Sr. Presidente, se o Sr. Doutor não se importar e quiser responder, que fosse dada essa possibilidade. Eu relembro, com a permissão do Sr. Presidente, as questões. Alcochete vai custar mais 6 mil milhões aos contribuintes do que Montijo, informações dadas pelo Sr. ao Correio da Manhã. E que ajudas do Estado vai avançar pedir
muito
ao
bem,
Governo
Sr.
para a obra
Sr. Deputado.
Em Alcochete?
É uma interpelação à mesa.
São questões.
Daquelas
interesse...
meias, no fundo.
Não, Sr. Presidente.
Pois
se...
é, mas é assim, o Sr. Deputado colocou as questões. É verdade, vamos lá ver. O Sr. Deputado colocou as questões
certo.
Quando fez a sua intervenção.
Muito bem.
E o Dr. José Luís Arnoux, o engenheiro Thierry, ouviram e depois responderam.
Portanto... Não, responderam às restantes, com toda a certeza, a
pois.
Estas não. E eu só voltei a insistir, porque certamente o Dr. José Luís Arnoux não vai querer sair daqui sem responder a isto, pela questão do interesse
não,
nacional
vai
apenas.
Vai ser Dr. José Luís Arnoux e vou sair eu e vamos sair todos, não é? Porque está acabada a audição... tivemos as rondas, tivemos as perguntas, tivemos as respostas.
Muito bem, Sr. Presidente, deixe-me só acrescentar o seguinte.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu interpelei a mesa nesse sentido. O Sr. Presidente, se entender por sua livre vontade, que não permite ao nosso convidado querer exercer o direito da resposta, mesmo fora de prazo, é uma coisa. Mas eu penso que o Sr. Presidente, após o pedido de um grupo parlamentar, deve consultar o nosso convidado e este, querendo responder, o Sr. Presidente dar a liberdade, não por sua iniciativa, cortar a possibilidade de uma resposta que, volta a referir, é do interesse nacional.
Sr. Deputado, eu ouço muito atentamente tudo o que o Sr. Deputado diz e considero que é muito importante tudo o que o Sr. Deputado...
Acredito que sim.
Mas nem a questão nem se coloca nesses termos, não é tão dramática assim. É simplesmente as rondas que todos os deputados usaram, que todos os deputados colocaram as perguntas, as questões que quiseram, fizeram considerações, e os nossos convidados, dentro da sua ronda, responderam. E, portanto, dentro das perguntas que o Sr. Deputado faz, quem está a ouvi-lo tira determinadas conclusões. Dentro das perguntas que o Sr. Deputado não faz, quem está a ouvi-lo tira determinadas conclusões, naturalmente, não é? Faz parte... O Sr. Dr. José Luís Arnoux quer dar uma resposta extraordinária.
O Sr. Deputado Filipe Melo, não foi falta de consideração, que tenha até pessoal, como sabe, por si, que nem eu nem o meu colega respondemos. A questão é muito simples. Nós, neste momento, estamos num processo, a iniciar um processo de negociações com o Governo, estamos a trabalhar para ver qual é o modelo do aeroporto que vamos colocar, não temos qualquer dado concreto, a não ser estimativas, e isso mantém-se o que estava dito. Agora, a negociação em si é uma coisa que irá começar decorridos estes 180 dias que recomeçaram. A seu tempo, terei todo o gosto de lhe responder a essa matéria, até posso dizer também tenho alguma curiosidade.
Resposta já tinha dado, inclusive, exato, no momento anterior, e compreendemos todos o seu enquadramento. Senhores deputados, amanhã temos reunião às 10 da manhã com a audição da ANACOM. Muito obrigado. E obrigado aos nossos convidados pela sua cooperação.